eu posso estar muito feliz, mas eu tenho a bitch face absoluta, assim, eu afasto pessoas, eu acho maravilhoso, porque às vezes é uma pessoa que eu não quero que se aproxime, ela não se aproxima mesmo, porque ela acha que eu sou um monstro. Se eu estiver concentrada, a bitch face fica maior ainda.
É uma criatura que já entra com ameaçar em jogo, olha aí.
Sou eu.
Eu sou a Juliane.
E eu sou o Marcos Tirsa.
E esse é o podcast dos Bichos Geeks. Hoje falaremos sobre Magic the Gathering, nascido para suprir as demandas de convenções de games, e tem inspiração até em figurinhas colecionáveis antigas de beisebol, sabe? Lá dos anos 30 e tal. Ele não só cunhou o estilo de jogo de estratégia com cartas que a gente conhece atualmente, como ele se tornou um dos jogos mais populares do estilo. E hoje nós trouxemos uma convidada especial, que vem lá da Liga das Garotas Mágicas. É a Lígia. Lígia, fala um pouquinho sobre você, seus projetos, sobre a Liga...
Olá, Juliane. Olá, Marcos. Muito obrigada pelo convite. Eu sou a Lígia. Eu jogo Magic desde 2005. Uns amigos do cursinho me ensinaram e desde então tem umas idas e vindas, mas continuo jogando. E há um ano aproximadamente, enquanto eu estava num grande Prix de Magic, eu conheci uma outra garota que joga Magic, que é uma coisa um pouco rara de se encontrar, que era a Luciana. E ela me adicionou no Face e tal e me convidou para um grupo recém-criado pela Kay, que é a presidente do grupo até hoje, chamado Garotas Mágicas. Uhum. Aí cada guria foi adicionando outra guria que conhecia nos torneios, conhecia nas lojas e tal. E o grupo foi crescendo. E agora a gente tá com um pouco mais de 500 garotas no Brasil inteiro, algumas de fora do Brasil também.
501, também quero.
Sim, você... 501. Acho que tá em 518, se não me engano. E foi muito bacana, porque assim, toda vez que uma garota entrava no campeonato, ou ela ouvia comentários do tipo, nossa, que criatura rara, mítica, lendária você, é tão difícil ver garota jogando. Ou ouvia coisas pejorativas mesmo, tipo, nossa, e a garota, tá indo como? Ah, tá lá em último. Ah, normalmente é garota. Ouvia umas coisas assim. Também. Mas mesmo assim, a gente nunca encontrava muitas garotas competindo. Eu lembro de pré-releases em que eu era a única garota de 100, ou só tinha eu mais uma garota de 100 pessoas jogando. Então, chegar a um grupo com 500 garotas tem sido realmente assombrosamente bom, na verdade.
Eu imagino o que eu sentiria seria a pressão do meu gênero. Se eu entrar numa competição e eu sou uma das únicas garotas, eu falo, meu Deus do céu, eu tenho que representar. E eu ia me sentir mal duas vezes se eu ficasse em último. Tanto por ficar por último, tanto falhei para as mulheres. Não faz sentido nenhum, mas eu ia sentir esse tipo de pressão.
Muitas pessoas sentem sim, Juliane. Não, não, não é que não faça sentido mesmo. Várias pessoas já me relataram essa mesma sensação. Mas eu realmente não sinto. Às vezes eu sinto, tipo, puta, sou a única menina, tô até com o playmat das Garotas Mágicas e tô aqui. Que droga. Mas é que eu realmente gosto do modo competitivo do Magic. Então perder já me faz me sentir mal. Ser a única garota competindo, tipo, nossa, eu tô sujando esse playmat. Jogando o nome da liga na lama, se eu não começar a ganhar e tudo mais. Mas isso vai de pessoa para pessoa. O bom do Magic é que ele é super aberto. Você não precisa jogar no modo competitivo. Você pode só colecionar as cartas e pelo desenho, pela lore, né, pela história, ou pelas flavor texts. As flavor texts são bem legais
Sim.
também. E que são as frases que vêm no final da carta, que relacionam ela com a história daquela coleção, ou com a história mesmo geral do Magic, e que lembra um pouco a origem dele no RPG também, que te faz um pouco se sentir parte daquela história, daquele plano, daquela coleção.
Eu gostava da sétima. Eu comecei a jogar pela sétima edição e os goblins tinham uns textos muito engraçados, tal. Você não só se inseria na história, como também era super divertido ler esses flavor texts.
Exato, e muitas pessoas colecionam por eles também. Outras pessoas só gostam de jogar de forma divertida com os amigos, não tem pressão nenhuma para ser competitivo. E tem as que realmente gostam de competição, tem as que gostam de ser juízes, de estudar as regras, de promover um ambiente de jogo saudável. E tudo isso é maravilhoso. Dentro do mesmo jogo te permite diversas formas de se apresentar nele, de se colocar nele. Por isso é um jogo tão bacana que tá aí na estrada há 23 anos.
Ah, eu amo Magic. O que me atraiu pra ele em primeira instância foi também os amigos e as artes, né? São nomes do RPG, tem gente pra caramba, e como eu... Foi, acho que foi o que me levou para a ilustração, ver as artes de RPG e de Magic.
Exato. Quando eu vi aquelas cartas com aquelas criaturas fantásticas, tipo centauros, elfos, goblins, kitkins, unicórnios, etc., dragões, óbvio, tantas tribos, eu tipo, nossa, vocês me ensinam a jogar? Aí os meninos tiraram tempo, me ensinaram. E realmente é um dos fatores que mais atrai as pessoas no jogo até hoje, são as ilustrações. Por isso que, inclusive, nos eventos grandes, a oportunidade de conhecer os artistas, de autografar as cartas, é tão celebrada.
Ah, é que agora já passou, né? Foi dia 1 e 2, o Grand Prix aqui de São Paulo.
Isso, de julho, a gente teve um Grand Prix. E é um campeonato realmente grande de Magic, é um evento praticamente, são 3 dias do evento principal, são 2 dias, tem eventos paralelos, tem lojas, tem artistas convidados que vêm de fora do país também, daqui do país, para autografar as cartas, para fazer desenhos na sua deck box ou no seu playmat. Então é um evento bem grande, assim, e bem, para mim, o significado da união mesmo, porque é muito bacana, apesar de ser uma competição... Tu tem de tudo pra se fazer, se encontra amigos do outro lado do país, se encontra amigos de fora do país também. E celebra o Magic esses 3 dias.
Eu fui no de... Quando eu ia em qualquer outro evento, Anime Friends, tá, eu já ficava na área de Magic, porque eu adoro aquela área em que tem as cartas, uma caixa cheia de carta de R$1.
Nossa.
E eu fico lá comprando várias e conhecendo gente. E eu fui num só Grand Prix, que foi o de 2012, e tem o Arcade Post, ele tá em todos os eventos aqui do Brasil, acho que ele ama o Brasil. E eu tirei uma foto com ele, eu adoro esse artista. Então, realmente, esses eventos são recomendadíssimos pra vocês que não conhecem Magic ou que conhecem e nunca foram, enfim. São torneios muito bacanas.
Com certeza. E mesmo você que não conhece, vá pra conhecer. Se você já conhece, mas eu não vou competir, porque ai, eu não sou assim tão bom e tal. Vai mesmo assim, nem que seja só pra jogar um paralelo, algum campeonato assim, on demand, que você se inscreve, junta 8 pessoas e vai. Mesmo que você não se sinta à vontade pra competir no evento principal, vá, nem que seja só pra autografar umas cartinhas, também vale a pena.
É, quando eu fui, eu não participei, fiquei andando e se sempre tinha alguma coisinha pra fazer, alguém pra conversar. A Steph, a simpática, quer conversar sobre regras contigo e tal, foi muito gostoso.
Ai, que gostoso. Ai, que bacana mesmo. É bem legal. É um evento acolhedor. Eu percebi nesse último GP agora de São Paulo 2016, um número bem maior de garotas do que nos outros. Eu também nunca fui em muitos, é o terceiro, na verdade. Mas percebi um número bem maior de garotas, eu fiquei extremamente feliz, assim. Mais gente passeando, tipo, mães, famílias. A gente conheceu a mãe de um jogador, tipo, ah, eu vim ver qual é a tribo dele e tal. Achei extremamente sensacional esse
trabalho. Ah, eu acho isso lindo.
Sim, verdade.
Pais em eventos, se abrindo para os jogos e tal.
Ah, tô dando uma chance para aquele mundo dos filhos, para aquilo que os filhos gostam e tal. É. E é por aí de uns 20 e poucos anos, assim. A mãe só vinha, ele veio para cá, para São Paulo, e com ele, né, ver qual é a dele aqui. Achei bem bacana.
É, antes de começar o cast, a gente tava brincando, não sei se vocês que estão ouvindo lembram, mas tem um programa icônico pra quem gosta de Magic, que foi muito hilário e triste, do Gilberto Barros, o Leão, falando que Magic era coisa do demônio, que tinha um menino que apontou a faca pra mãe, porque a carta dele, sei lá, a mãe tirou as cartas dele, e ele jogava, e mostrava umas fotos no programa das cartas de Magic, e claro que era da Mana Preta, né, que aqui tem zumbis, tem uma coisa mais maligna, e mostravam ao mesmo tempo também RPG, Dungeons and Dragons. E aí foi a hora em que os pais surtaram, que RPG é coisa horrível, Magic é horrível. Então eu fico super feliz de ver pais se abrindo a essas coisas. Mesmo que o programa seja antigo, eu lembro que na época as pessoas ficaram desesperadas pelo tipo de coisa que os filhos e filhas estavam jogando. Foi muito engraçado.
Sim, só deles ouvirem falar que vai ter que invocar alguém. Agora acho que a moda agora é perseguir o Yu-Gi-Oh! Que tem um tal de invocar demônios e tudo mais. Aí os pais ficam polvorosa. Mas eles também já queimaram livros do Harry Potter, já queimaram pelúcias do Pikachu. Então, tá bem por aí, né?
Beijo pros pais que não sabem o que é Pokémon Go ainda.
Ultimamente até meus pais têm conversado comigo sobre Pokémon Go, porque eles lembram que eu jogava Pokémon e consumia pilhas palito a rodo no meu Game Boy Pocket, lá em 98. Aí, tipo, viu, filho? Eu vi no Jornal Nacional que o teu Pokémon vai voltar. Pai, ele nunca foi embora. Ele só voltou agora um pouco mais high-tech. Mas é bacana ter esse entrosamento entre pais e filhos, essa conversa. E de forma alguma o Magic exclui isso. O Magic é extremamente abrangente. Ele, sim, tem lá suas regras, não são exatamente muito fáceis em algumas situações, a ponto de precisarmos dos juízes e tudo mais. Mas, ainda assim, é um jogo bem abrangente, que qualquer pessoa de qualquer idade pode jogar.
Isso é maravilhoso. Essa parte dele ser abrangente e de ter sido inspirado também em várias fontes, tá? Eu vou puxar um pouquinho do desenvolvimento dele, da história. Aí depois a gente pode falar um pouquinho das mecânicas de jogo, pra quem não conhece ou quem quer relembrar alguma coisa. E a gente volta pros torneios, porque eu tenho algumas dúvidas e tal. E é ótimo que você participou, que aí eu vou ficar te alugando.
Tá vontade.
Então, o Magic foi criado por um matemático chamado Richard Channing Garfield. E ele foi para a Wizards apresentar um outro jogo, na verdade, que chama Robo Rally. Era um board game cheio de peças, fichas e tal. Ele tinha bastante material para ser impresso. Vocês já vão entender por que eu tô falando isso. E um pouquinho mais complexo e tal. E a Wizards falou, ó, esse jogo é muito legal. Eles gostaram dele. Só que eles tinham três problemas naquele momento. Eles queriam um jogo mais barato e que suprisse a demanda de eventos de games, porque enquanto as pessoas estavam nas convenções, havia momentos em que elas não tinham o que fazer e elas seria legal que elas pudessem jogar algo e consumir mais alguma coisa. Então, a solução seria um jogo barato, portátil e com partidas rápidas também, porque esse Robo Rally do Richard era uma proposta de partidas que podiam demorar mais que uma hora. Isso era muito pra pessoa ficar sentada numa arquibancada e tentar jogar rapidinho. E aí, esse rapaz era apaixonado por Dungeons & Dragons já, e ele tinha várias brincadeiras que ele fazia, jogos que ele criava na cabeça dele. Ele já tinha um conceito mais ou menos ali parecido com Magic, baseado em 5 tipos de magia diferentes e tal, e ele falou, ai, tá bom, ele pegou uma semana, imagina, Magic the Gathering foi criado em uma semana, e ele pegou todas essas ideias e desenvolveu, ele se inspirou até, que nem a gente falou na introdução, nas cartas de beisebol colecionáveis e voltou pra Wizards, eles amaram, e aí o Magic foi lançado em 93. Então, basicamente, as regras, pra quem não tá muito por dentro. Aí qualquer coisa, Lígia, você me dá um toque se eu não explicar de um jeito muito claro, se não for uma coisa muito, muito bacana.
Imagina, fica à vontade.
É bom que você explique mesmo, porque eu comprei meu primeiro deck, era a quinta edição, era lá no começo dos anos 2000. E, né, todo mundo levei pra escola, todo mundo ia, ah, nossa, olha essas imagens, essas figuras, esse super trunfo e tal, é legal, né? E o manual veio todo em inglês, então tentei traduzir com o meu inglês aos 14 anos, que não, dos meus 13 anos, que não tinha feito a aula de inglês até então, então não estava aperfeiçoado, e tentei explicar pra todo mundo como que se jogava. Se eu tentei alimentar o interesse de alguém naquele momento, morreu exatamente ali. Até um amigo meu, ele pegou uma carta, agora eu esqueci o nome dela, e ele ficou apaixonado por ela, assim. Eu falei, não, isso daí é Magic pra jogar, não sei o quê. Ele falou, não, me explica então. Aí eu expliquei pra ele, tipo, é, chato. 2 anos depois, ele se mudou, foi pra outra cidade, 2 anos depois eu encontrei ele, tipo, a casa dele era só carta de Magic.
Oh, beleza.
Aí eu falei, o que aconteceu, né? Você acabou gostando? Ele, não, eu conheci um grupo aqui, o pessoal me ensinou, você não soube me ensinar, eu não peguei gosto. dá pra entender, né?
Que bom. Mas acontece bastante. Inclusive, eu já tentei ensinar a minha irmã e não deu certo. Mas hoje em dia eu ensino as outras pessoas a jogar e aparentemente tá dando certo.
É. Por isso eu peço pra vocês se explicarem.
Não, às vezes acontece. Tipo, vai ver o jeito que eu tentei explicar pra ela 10 anos atrás, não era tão didático quanto que eu comecei a explicar agora.
Eu achei engraçado você ter um manual em inglês, porque eu comecei pela 7ª edição. E o Magic, ele é lançado... Essas cartas são lançadas basicamente em 2 formatos. A Booster, que são os pacotinhos com geralmente 15 cartas, mas já teve até 8, tal, depende. E os decks montados, que são as caixinhas que vocês veem nas lojas, que podem ter 40, acho que até 60 cartas, assim, numa média. A cada ano, se não me engano, eles fazem uma edição especial que tem 2 decks numa caixa só e um manual pra explicar, que são essa 5ª edição, 6ª edição, tal. O Marcos pegou na 5ª. Foi isso? E o manual tava em inglês, eu peguei a 7ª, já tava em português. E o manual é como se fosse um RPGzinho. Ele vai te explicando, ele já te dá umas cartas prontas ali pra jogar e vai te falando como jogar, narrando, explicando o que significa cada coisa. Foi muito fácil de aprender sozinha até. Então eu já achei muito gostoso.
a gente já tem mais alguns outros produtos, assim, que tá. A gente tem um chamado Deck Builders Toolkit, que é geralmente um kit para construção de deck. Uhum. Vem com terrenos, vem com alguns boosters e algumas cartas semi-aleatórias também. E tem também o famoso Fat Pack, que vem com, geralmente lançado a cada coleção. A gente tem uma coleção nova a cada 3-4 meses, em média. E ele vem com, é uma caixona bem legal, bem resistente, que vem com 9 boosters, um dado, 2 caixinhas e 100 terrenos. E aí você já tem tudo pronto pra começar a dominar o mundo, né?
Olha só como já é avançado. A época que eu comprei... Eu tô falando igual um velho, tá? A época que eu comprei era uma caixinha simples, bem pequenininha. Ele vinha com 2 boosters separados de 30 cartas. Ele explicava o jogo por aquilo. Então, tipo, se a gente misturasse, já ficava um pouquinho confuso ler o manual. Mas assim, não tanto. Ele explicava, realmente, você abria a caixa, ele vai te explicando. Falava, ó, você adquiriu, agora você abre o seu booster, você vai fazer isso. Então, não tinha dado, não tinha nada. Era um manual preto e branco... cartinhas separadas, só uma caixinha bem frágilzinha que rasgou em uma semana.
É verdade. Ô dó.
E eles andaram aprimorando um pouquinho mais. A época que eu comecei, Marcos, também era assim. Eles eram vendidos em banca no meu tempo, porque não tinha uma loja de Magic, uma loja de card games, RPGs, nada. Então eu comprava na banca mesmo. A mesma banca continua na minha cidade, ainda vende Magic, que é bem legal.
Que gostoso.
É muito gostoso, é bem nostálgico ir lá e, ah, vou comprar uns boosterzinhos, vai que dá sorte.
O meu caso foi na Bienal do Livro mesmo. Tinha ido com meu pai e opa, você pode escolher qualquer coisa aqui. Ah, então tá bom, ele achou que eu ia escolher um livro. Aí eu olhei as cartas e falei, eu quero isso. Comprei as cartinhas de Magic lá. R$15, eu nunca esqueço o preço. R$15 está perfeito.
Vou contar pra vocês um dirty secret. Eu comprei pouquíssimos boosters na minha vida. Eu ganhei muita carta e tal, e comprei cartas avulsas em eventos. E todos os boosters que eu comprei, eu acho tão bonitinha a embalagem que eu guardei todas as embalagens de booster. Eu tô cheia de pastinha. Yeah!
E eu comecei a achar bestinha, tipo, ah, eu vou guardar uma só, porque achei bonitinho. Mas hoje em dia eu olho, tipo, nossa, eu tenho isso aqui, que relíquio.
É, eu não consigo jogar fora.
Fechado não, eu guardo só o pacotinho de cada coleção que eu abri um booster.
Isso.
Ah, que legal encontrar mais alguém que tem essa mania.
Esse meu amigo também colecionava os pacotinhos e as caixinhas. Ele tinha as caixinhas.
As caixinhas
também, não jogo fora não.
Nós muito depauperadas, assim, que o negócio tá esfarelando já. Aí eu jogo, mas os pacotinhos eu tenho até hoje também.
Então você pega essas cartas pro basicão, né? E a sua pilha de cartas, tanto que o verso tem essa aparência marrom, né? Com Magic escrito, tá? Pra parecer que é o verso de um livro. Então ele é chamado de grimório quando tá em jogo. Você tem o seu deck formado na hora de jogar. E aí cada jogador tira 7 cartas. Que é a sua mão, e você vai ter nessa sua mão 2 tipos de cartas no geral, tá? Que são as permanentes e não permanentes. As permanentes são os terrenos, criaturas, artefatos, os planinautas, que são personagens novos que eu já não tive muito contato, e encantamentos. E as não permanentes são as mágicas instantâneas e feitiços. Pra você poder entrar em toda essa dinâmica, invocar criaturas e magias e tal, você precisa do sistema principal do jogo, que é a mana. Você precisa gerar essa mana que vem dos terrenos. Então, a cada turno, os jogadores podem baixar os terrenos. E, geralmente, quando você vira uma carta, realmente virar a carta 90 graus, que é o que a gente chama de tap. Em português, eu não sei se é só virar ou se já tem algum outro termo.
É só virar mesmo. Tem um simbolinho de setinha fazendo conversão à direita. Como se fosse uma seta.
Assim, é verdade.
Né? Fazendo uma conversão à direita. Nas cartas muito, muito antigas, é uma letra T viradinha para a direita também. Velhas mesmo, mas é uma setinha viradinha pra sua direita, assim. Quer dizer que se eu virar aquela carta, eu posso fazer o efeito que tá dizendo depois dos 2 pontos.
E são vários efeitos, né? No caso dos terrenos, você vai gerar mana pra poder baixar suas cartas. Por exemplo, pode existir existem 5 tipos de mana, que é pântano, as ilhas,
as montanhas,
florestas e planícies.
Isso. Ultimamente tem mais um, que na verdade é o ermo. Ele surgiu na coleção agora de Batalha por Zendikar, deve fazer um ano, pouco menos de um ano. É uma coleção recente ainda. E esse ermo, ele tem um símbolo ausência de cor. E por que ele foi criado? Porque na história, na lore dessa coleção Batalha por Zendikar, a gente tem esse mundo Zendikar que foi consumido por Eldrazes, criaturas de outro plano, destruidoras, tipo uns aliens assim. Uhum. E eles vão consumindo toda a energia natural de Zendikar, desse planeta. Então eles vão devorando florestas, terrenos, pessoas, habitantes, animais, tudo, e vão deixando no lugar só essa terra estéril, que é o ermo. Geralmente ele é representado como um losanguinho dentro de um círculo cinza.
Eu acho engraçado como esses planos, esses mundos, Zendikar, tal, eles sempre estão sofrendo muito na mão de algum inimigo. E eu imagino o sofrimento que deve ser ter esses Eldrazi. Os Eldrazi estão aprisionados dentro do planeta, né?
No momento, acho que agora com a lore de Lua Arcana, que é a última coleção que está sendo lançada oficialmente esse fim de semana. Semana passada foi o pré-lançamento dela. Esse último, 16, 17, foi pré-lançamento. Eu ainda não me inteirei dos detalhes, mas parece que eles vão conseguir aprisionar o último Eldrazi na Lua, aparentemente. Os outros dois foram derrotados pela união de todos os Planeswalkers. A Chandra, o Jace, o Gideon e a Nissa. Aí sobrou a Liliana, que vai ter que dar um jeito na Inhaku, que é uma Eldrazi Titã bem antiga, que é chamada de Mãe de Todos.
Eu conheci os Planeswalkers jogando Magic Online, os mais novos, né? E aí eu vi esses dias uma comoção na internet, porque a Liliana entrou num tipo de um pacto pra proteger Zendikar, e parece que ela é conhecida como uma Planeswalker mais egoísta, maligna, e aí ela falou assim, ai, tá bom, que é o flavor test da carta dela quando ela entra no contrato ali. Vai, tá bom, vocês querem que eu entre nessa...
Eu entro, feliz agora.
Os Planeswalkers, pra quem não sabe, o Magic acontece dentro de... Ele é um multiverso, né? São vários planos.
Exatamente, tem vários planos que ficam parecendo folhas de papel paralelas umas às outras, assim, como se fossem dimensões, talvez, paralelas. Não é como se fosse assim, algumas pessoas explicam como se fosse vários planetas também, mas não é uma coisa assim, ah, são vários continentes do mesmo lugar, não. Por exemplo, se eu sair de Teros, que é a lore grega e tudo mais, e andar, ou voar, eu não chego em Kamigawa, que é a lore japonesa e tal. Mas se eu for um Planeswalker, eu significa que eu sou um mago capaz de acender a centelha. E aí eu consigo teleportar para esse outro universo, para esse outro componente do multiverso, na verdade. Então isso. São realidades diferentes em um mesmo plano, imersos nas eternidades cegas, mas não convivem fisicamente.
Essas eternidades cegas também eu acho interessantes, porque eu gosto muito de Dragon Age.
Que
me lembrou muito da... não da Fade, mas da Veil, que é o que está entre a Fade. Quando você está viajando entre os planos do Dragon Age, você tem uma área meio vazia e muito perigosa, instável e tal, que é essa Veil. Aí eu lembrei na hora das eternidades cegas. Acho que para quem conhece pode ajudar.
Exato. É uma boa referência, é verdade. E os Planeswalkers são essas pessoas que são magos, como a gente. Quando você joga Magic, tecnicamente você é um mago.
Uhum.
Tem 20 pontos de vida e tem que acabar com os 20 pontos de vida do outro mago. É basicamente isso.
Marcos, a gente marcava no papel caneta mesmo, ou tentava memorizar e errava sempre. Aí agora eu tô achando bonitinho porque vem o dado.
E tem gente que já tem aplicativos no celular que marca os pontos de vida também.
Ah, que prático.
E esses Planeswalkers são, na verdade, não são criaturas. Eles não entram no jogo como criatura. Eles entram como magos, igualzinho a vocês, com marcadores de lealdade. E cada vez por turno, né? Você pode ou adicionar marcadores de lealdade ou tirar marcadores de lealdade e fazer o que o efeito da carta fala. Por exemplo, se eu der mais 2 de lealdade nesse Planeswalker aqui, eu posso destruir a criatura alvo do oponente, ou posso dar vínculo com a vida para as minhas criaturas. Coisas assim. É só importante nunca chegar a lealdade a zero. Se chegar a lealdade a zero, esse Planeswalker, né, não é mais seu amigo, ele vai pro cemitério, ele não vai mais te ajudar. Mas ele não é como uma criatura.
Ah, entendi.
É bem bacana aí, essa adição do Planeswalker ao jogo.
Dá pra resgatar ele do cemitério em algum momento?
Se você tiver alguma carta de trazer a permanente de volta do cemitério, talvez. Mas cartas que dizem busca criatura-alvo, pra eles não serve. Talvez com alguma carta que diga de trazer a permanente alvo de volta do cemitério. Mas eu, correndo aqui a cabeça na memória e tal, eu não consigo lembrar de nenhuma específica de algum deck que usa essa estratégia, mas acredito que seja possível.
Eu gosto desse lore todo de Magic, porque a primeira expansão dele, a primeira versão chamou Alpha, depois veio uma Beta, depois veio a Ultimate, que são as revisões das cartas e tal. Aí depois veio uma chamada Arabian Nights, em 93 ainda, e a ideia era que o jogo, eles não queriam fantasia medieval, eles queriam uma coisa baseada em Mil e Uma Noites. Só nas próximas Antiquities, a revisão, Legends, Dark e tal, aí já surgiu esse lore, e eu gosto como o lore já traz os Planeswalkers, já é uma coisa antiga, apesar das cartas deles terem aparecido agora, eu gosto como a história é consistente já há muito tempo.
Exato, exato. Tem toda uma linha de história mesmo, como se fosse uma aula de história praticamente, tipo, de qualquer outra civilização. E como eles viajam por vários tipos de civilizações também. Mais ou menos na época que eu comecei, tinha Kamigawa, que era todo baseado em contos japoneses e em mecânicas como Bushido, Ninjutsu, etc. E também mais recente tem Teros, que foi todo baseado na mitologia greco-romana. E basicamente, tipo, a forma com que eles contam essas histórias se torna tão interessante que você vai viajando junto, na verdade, com a história. E as cartas e o jogo e tudo mais são uma parte disso.
Eu comecei ali com a sétima edição e peguei muita coisa da investida. Eu sabia pouquinho da história. Mas eu comprei uns boosters em 2012 e eu fiquei apaixonada por Zendikar e por Innistrad, que toda uma aparência de Europa do século XVIII, tem vampiro, é bem gótico, tem lobisomem, e aí eu já fui atrás da história, fiquei lendo um monte de coisa.
Você deve estar gostando agora, então, porque essa última coleção, agora saiu Lua Arcana, mas a anterior era justamente Sombra sobre Innistrad, em que a gente volta pra Innistrad original e tenta descobrir o que está acontecendo. Dando spoilers, assim, é porque há aquela titã de Batalha por Zendikar em Haku, acabou fugindo, sendo atraída para Innistrad. E aí Sim. Tem toda uma bagunça no plano, a Vassin, que era a anja que defendia o plano, acaba ficando louca, começa a atacar as pessoas que ela devia proteger, e o Sorin que criou ela, que tu deve ter lido na Innistrad original, tem que intervir. Então é uma história muito, muito bacana mesmo.
Foram as histórias que me deixaram super interessadas, porque também na época da vacina eu vi uma comoção nas comunidades online e eu não estava entendendo. Basicamente, como a Lígia explicou, os planinautas estão se unindo para proteger esse plano. O Sorin é um vampiro ancestral e ele representa a mana preta. E ele cria a vacina, que é um anjo, mana branca, é meio que o oposto dele, ela é a personificação da bondade, é uma guardiã e tal, para proteger esse lugar, Innistrad, porque é como se fosse uma cidade que é assolada constantemente por todo tipo de monstros, humanos estão cansados, desesperados. Ele falou, não, se não existir um equilíbrio, essas pessoas vão morrer e aí os vampiros vão começar a se matar, vão ter canibalismo e tal. Ele viu como vampiro que não valia a pena dizimar os humanos. Então ele criou esse anjo e colocou lá, Ava, assim.
Exato. Não, é justamente isso. O Sorin, na verdade, ele é um pouco mais alinhado tanto com a mana branca quanto a preta. E ele, justamente como você explicou, ele viu a necessidade de criar um símbolo de esperança para esses humanos. Aí ele criou o vampiro, Sorin, criou uma anja, a Vassin. Só isso já é tão legal que dispensa comentário.
Sim.
E sim, é muito bacana. Ele criou a Vassin para tentar manter a esperança dos humanos, a salvação dos humanos. E aí foi criado todo um culto, uma religião ao redor dela. E assim Innistrad esteve salva. Até que uma antiga perrenga dele, que era Nahiri, acabou atraindo a Inhaku, a titã Eldrazi, pro plano de Innistrad. E aí vieram os quatro amiguinhos da promessa, do juramento das sentinelas, que são a Chandra, o Gideon, a Nyssa e o Jace, atrás do último Eldrazi que restava. Que eles já tinham detido dois lá em Zendikar e fugiu e descobriram que eles sempre vinham trios. Então, cadê o terceiro? Aí descobriram que ele foi parar lá em Innistrad. E aí conversaram a Liliana, tipo, pô, Liliana, ajuda aí. Tá de... Aí que veio aquela carta que você falou, do juramento de Liliana. Tá bom, eu me junto ao clubinho de vocês felizes. E ela fez toda a diferença na história, como a gente vai vendo na lore de Lua Arcana agora, dessa coleção mais recente.
Quem quiser acompanhar a história e tal, eu não entrei ainda muito lá, mas porque essa história é contada pelas cartas, pelos livros.
Os livros, na verdade, eu não tenho visto muito recentemente, principalmente aqui no Brasil. Eles eram mais lançados antigamente, como livros de RPG praticamente, que tinha a história toda. Mas o site da Wizards, o fabricante do jogo, toda semana ele lança um capítulo da história. Aí, geralmente, alguns sites brasileiros traduzem. É só ficar de olho no Facebook e tudo mais. E no Liga Magic também, alguns canais traduzem essa história. É bem bacana de acompanhar.
Acho que são os melhores lugares, os sites, agora, para acompanhar.
Virou uma coisa menos física, assim, menos livro, papel e tal. Aí a gente acompanha virtualmente.
Dos livros, o que eu vi mesmo foram os antigos e eles eram bacanas para conhecer a origem mesmo, assim, o começão do Magic. E aí tem umas histórias bacanas também. Mas mais modernos também, eu não sei deles.
Eu tenho acompanhado mais pelo próprio site da Wizards, que eles têm lançado a história semanalmente, às vezes quinzenalmente também. Os partes da história. Aí alguém geralmente vai, traduz e joga aqui para o público brasileiro também.
Então, Lígia, voltando para os torneios.
Ok.
Eu quero saber tudo. Porque, como eu falei, eu só fui como visitante, fiquei comprando cartinhas. Mas, por exemplo, em 2012, eu descobri como que funcionavam os torneios, que você recebia o deck na hora, ou melhor, você recebia os boosters na hora e conseguia se virar com eles, tal. Eu achei bacana. Eu queria que você explicasse qual é o kit que os jogadores recebem, geralmente, nos torneios, se é só no Grand Prix ou se é no geral, e como que foi sua experiência nesses torneios, tal, como que é.
Sim, sim. Então, Juliane, a gente tem... Os torneios têm vários níveis, assim. Você pode ser um competidor de final de semana, que seria o Friday Night Magic, sexta-noite. Normalmente as lojas oferecem esse campeonato. Uhum. E ele pode ser ou no formato standard, que engloba as coleções mais recentes lançadas no Magic, ou pode ser Modern também, que envolve todas as cartas lançadas da 8ª edição diante, podem entrar em um deck Modern. E basicamente são mais esses dois formatos. Algumas lojas fazem no formato Pauper também, em que só vale carta comum. É um formato bem bacana, às vezes, para quem está começando, porque pode qualquer carta, desde que ela tenha sido impressa como a raridade comum, em algum momento.
Ah, isso é legal.
É legal, pena que não é sancionado, assim, a Wizards não reconhece, tipo, ai, não, o Pauper é um formato que vocês vão ver no GP um dia, não. É uma coisa mais casual mesmo. Mas Friday Night Magic dá pra rodar como Pauper, já vi várias lojas fazendo. Às vezes as lojas fazem no formato Commander também, em que são decks de 100 cartas, onde você tem um comandante, que tem que ser uma criatura lendária, e as outras 99 cartas têm que estar alinhadas com a identidade de cor daquele comandante. Por exemplo, se o meu comandante é uma criatura lendária vermelha, de mana vermelha, então eu não posso ter nenhuma outra cor no deck, só vermelho também e artefato. E eu não posso ter nenhuma carta repetida. Todas elas posso ter uma decada. Só pode repetir mana básico, ou terrenos nevados, ou terrenos básicos.
O máximo de cartas repetidas em jogos comuns é 4, né?
Exato, exato. Nos outros formatos construídos, você pode usar até 4 de cada carta. Uhum. Contando o sideboard, né, o seu time reserva, e o deck mesmo. Geralmente é de 60 cartas nesses casos. E tem também, além desse formato construído, que é onde você leva o seu deck, pode ser Standard, também chamado T2, pode ser Modern, pode ser Legacy também, que é onde entra tudo que já foi lançado, basicamente, com uma lista de banidas e uma lista de restritas. Minto, banidas não. O Modern tem uma lista de banidas e restritas também. Uhum. Então, salvo essas exceções, assim, você pode montar com qualquer coisa que já foi lançado da 8ª edição pra cá, no Modern, ou que já foi lançado em qualquer edição, no caso do Legacy, e do Vintage também. E os formatos construídos são aqueles em que você chega com o seu deck pra competir. E geralmente ele explica, ó, é T2 ou Standard, são sinônimos, ou é Modern, ou é Pauper, ou é Commander, e ele fica definidinho. Uhum. E a parte disso também tem, dá pra fazer campeonatos com formato limitado, que são esses que você montou, e você citou. Eles têm dois tipos. Pode ser o selado, em que você recebe 6 boosters e você monta um deck de 40 cartas com o que sair neles. E tem o draft, em que você recebe 3 boosters numa mesa de 8 pessoas. Você senta numa mesa com mais 7 pessoas. E cada um de vocês abre um booster, pega uma carta e passa em sentido horário, depois em sentido anti-horário, depois horário de novo. E aí, com isso que você foi pegando de cada booster que foi passado pra você, você monta um deck também. Esses limitados, você só chega lá com seus terrenos básicos, às vezes a própria loja cede também, e seu conhecimento das cartas e de estratégia. O resto você se vira com o que sai ali nos pacotinhos.
Eu gosto muito desse limitado em que você abre alguns boosters, porque também mostra como os boosters são balanceados, pra quem tem medo de, ah, vou comprar booster e vai vir carta ruim. Porque tem, né, cada booster tem um número específico de cartas raras, comuns, eles são bem distribuídos.
Exato, sempre vem uma rara, 3 incomuns e o resto comum.
Uhum.
E às vezes também tem uma foil, nesse caso de Sombras de Innistrad e de Lua Arcana, tinha cartas que flipavam, ou seja, a frente dela é uma carta, e mediante algumas coisas específicas, por exemplo, se o oponente não castar mágica nenhuma nesse turno, você pode flipar essa carta, ou seja, aquela criatura vai virar uma outra criatura, normalmente mais forte, mais assustadora.
Os lobisomens fazem isso, né?
Exato, exato. Principalmente os lobisomens fazem isso.
Eu acho lindos.
É bacana, né? O jeito que traduziram essa coisa do lobisomem se transformar de pessoa normal para fera incrível, poderosa. E como eles traduziram isso em carta? É bem bacana mesmo. É quase poético, realmente.
Não, a primeira vez que eu peguei uma foil, eu quase chorei. Porque eu acho que é a carta Violar Túmulos.
Uhum.
E era uma carta preta foil, então aquele brilho lindo. Ah, emocionada.
Verdade. Sim, eu nem lembro qual foi a minha primeira foil. Que dó. Devia ter guardado.
Oh.
Mas eu não tenho tanto apego. Eu fico uma feliz quando sai uma foil. Mas conheço pessoas em que o deck inteiro tem que ser com cartas foil, porque ele gosta mais assim e tal. E que só colecionam cartas foil também. Para quem está nos ouvindo e não sabe o que é carta foil, elas têm um acabamento brilhante sobre elas. Então, quando você vira contra a luz, é meio que um efeito furta-cor, assim, mais ou menos. Elas são brilhantes. Geralmente, elas valem mais por isso.
É, eu tenho a mesma aproximação que eu tenho com um Pokémon Shiny, assim. Eu
não... Ah, exatamente, era justo o que eu ia falar.
É.
Ele é mais raro, a cor da carta em si não muda, é que ela é mais brilhante, ela tem um acabamento mais bacana. Então tem gente que faz o deck inteiro só com carta Shiny, com carta foil. Tem gente que faz o time inteiro no Pokémon com Pokémon Shiny também, não julgo.
É, não, também não tem problema, mas eu não faria isso. Não,
eu também.
Porque tem muito esforço pra mim. Essa coisa das cartas banidas e restritas e tal. Tem aquela. Tem tanta coisa que abre aí nesse assunto, porque tem as cartas famosas, né? Tanto que tem aquela mais famosa que é a Black Lotus, que ela foi impressa só em 3 edições, é raríssima. Pra quem não conhece essa carta, eu vi que ela chega. Tipo, você encontra uma Black Lotus, você abre um booster e tem uma lá. Ela pode valer até $30,000. Mas ela é muito difícil de ser encontrada. E não é nenhuma carta muito boa, assim, dela. Ela pode fazer uns combos muito bons dentro do jogo, mas por ser tão rara, ela é caríssima.
Exato. É uma carta que se eu tivesse e eu jogasse, normalmente ela jogaria em Legacy. Eu teria muito medo de sair de casa com ela.
Sim.
Ela é muito, muito rara, realmente.
É perigosíssimo jogar com ela.
Então, se alguém me rouba o deck, como é que fica?
Um deck, acho que o deck comum que a gente monta já tem um valor. O sentimental e o dinheiro mesmo, pra você ter os boosts, as coisas, não é uma coisa legal mesmo de sumir.
É um investimento de tempo, um investimento de dinheiro e há um apego também. Tem gente que não liga, mas pô, tem um certo apeguinho assim, nossa, fiquei tempo estudando esse deck, tentando fechar uma estratégia, troca a carta ali, troca a carta aqui. E aí finalmente chego em algo que tá ganhando todos os campeonatos, aí alguém vai lá e afana. Poxa.
Sim, e essa coisa da parte emocional, né? Eu, o Marcos é meu namorado, né? E aí eu descobri que ele era pra mim, quando a gente descobriu que os dois jogavam Magic, e que nós jogávamos com as mesmas cores. Nossos decks são preto e branco.
Olha, foi com essas cores que eu comecei.
Yeah, todo mundo preto e branco.
Ele justamente tirava a vida do oponente e dava pra mim.
É, eu amo o apelo estético de algo gótico, dark e tal, e branco, anjo, tipo, yay.
É, eu gostava do fato do preto tirar, de eu ganhar vida com o preto e do branco me proteger.
Exato.
O problema é que muitas cartas que eu tinha, as cartas brancas, elas tinham efeito contrário com as cartas pretas, o que me afetava.
Tipo, criaturas pretas não podem ter efeito nessa carta, aí você não conseguia se ajudar.
Isso.
Não.
Hoje em dia elas têm um pouco mais de sinergia, tanto que a gente tem as multicoloridas, que podem ser pretas e brancas, ou podem ter 5 cores também. E já tem um efeito um pouco mais sinérgico e tal, que casa bem nesses decks, em que metade de uma cor, metade de outra, e vai ele lá no meio. O próprio Sorin, geralmente ele é impresso como preto e branco, como 2 manas quaisquer, uma mana preta, uma mana branca. Ele é meio dividido, que ele quer salvar os humanos, mas ele ainda é um vampiro.
Isso me faz gostar mais dele, porque... No Magic Online eu não gostava dele, eu achava que ele era só ruim.
Não. Ele eu percebo algum fundo de bondade nele. Tá lá.
Maravilha. Magic também tem as expansões da zoeira que entram nessas cartas banidas, que são...
Angled, eu costumo falar um Hanged, mas já me corrigiram para um Hanged também, então...
Minha pronúncia dá umas escorregadas, eu acho que eu falaria Unhinged, mas eu não tenho certeza também.
Eu falava Magic the Gathering até pouco tempo atrás, mas me corrigi para Gathering.
É.
É o pouco hábito de ouvir podcasts em inglês e tal, com pronúncia certa, ou de só abreviar para Magic. A gente acaba, às vezes, dando umas escorregadinhas, mas acontece.
E eu leio muito sobre essas coisas, e aí eu acabo me ferrando, porque eu não sei pronunciar quando chega a hora.
Eu também. Tudo bem, o importante é passar a intenção é que importa.
Sim, você lembra alguma carta engraçada desses decks da zoeira? Alguma coisa marcante?
Ah, o peludão, Big Furred One, se não me engano. Ele foi a primeira carta que era impressa em 2 metades. Agora em Lua Arcana, nessa coleção nova, a gente tem cartas com a mecânica de fusão, de fundir, em que você tem uma carta e você tem uma criatura, tem outra criatura. E a partir do momento que você controla as duas, e uma delas pode até estar no cemitério, que é uma das a outra busca, as duas são exiladas e voltam em campo viradas como uma grande coisa só.
Uhum.
Então metade da cartona grande e poderosa está impressa metade no verso de uma criatura e metade no verso de outra criatura.
Gente,
e eu lembrei junto do Big Furry de Monster, em que ele realmente era duas cartas de Magic, uma ao lado da outra, e ele inteiro era essas duas cartas de Magic.
Que mecânica bacana.
Mas normalmente cada carta de Magic é única. Tem sinergia com as outras, mas nunca foi de passar o espaço físico da cartinha. E aí essa coleção nova me fez lembrar desse monstro, que eu achava bem bacana.
Tinha carta pra hackear a carta do amigo. Tipo, tudo que tira vida vai virar... ganha vida. Tem muita carta de galinha, de burro. Coisinhas engraçadas, assim, piadas internas. Uma das que eu mais gosto é uma... A arte é uma velhinha com uma espada, assim, segurando poderosamente aquela espada indo te atacar. Não lembro o nome da carta, mas é assim, você causa dano no outro jogador e esse dano é equivalente à sua idade.
Uau! Não vou lembrar também, mas é bacana isso aí.
Daí, sim, mas essas cartas são, desculpa, essas cartas são oficiais da Wizard mesmo?
Elas são oficiais da Wizard, elas só não podem ser usadas em campeonatos.
Eu achei que, sei lá, era carta de zoeira, então tipo, achei que fosse uma outra empresa que fazia uma carta igualzinha.
Não, foi deles mesmo.
Tem carta até que pede pra rasgar a carta do amigo. E existiam torneios que você podia entrar só com essas expansões da zoeira, porque já era pra aceitar mesmo que você ia rasgar carta, tinha briga de braço, pedra, papel, tesoura, quem ganhar pedra, papel, tesoura ganha o jogo.
Hoje em dia elas são mais pra colecionador mesmo, não entra mais em campeonato, mas elas são tão legais de ler, de apreciar, e mesmo assim, mesmo não entrando em campeonato é bem bacana.
É verdade.
E aí, e vou falando dos torneios, Julie. E geralmente o torneio especifica qual é o formato que ele tá aceitando. Ah, vai lá, tem os Friday Night Magics, que são torneios regionais em qualquer loja perto de você, que tem já um ranking de sancionar torneios e tal. Você consegue jogar um Friday. É só perguntar pro lojista, ah, qual que é o formato? Ah, hoje vai ser Modern. Ah, hoje vai ser T2, vulgo Standard. Uhum. E assim vai. Geralmente são quatro rodadinhas. Quem ganhar, tem uma premiação. Por cada vitória te dá 3 pontos, cada derrota dá nenhum. Quem tiver mais vitórias em primeiro lugar ganha tanto o número de boosters ou créditos na loja também. Segundo lugar ganha um pouquinho menos, terceiro e quarto, e assim vai.
Existe
toda sexta-feira tem.
É que deve depender do formato, né? Mas algum valor para entrada? Ou...
Geralmente coisa que costuma ser mais com base no preço do booster. O que eu tenho visto por aí é coisa de R$20 no máximo, sim.
Ah, isso é bacana. É uma noite fora, né? De qualquer jeito, pra quem vai pra cidade passar um rolezinho.
Bem acessívelzinho, assim. E aí depois, os Fridays geralmente tem toda sexta-feira, em qualquer loja, em qualquer lugar, é bem tranquilinho. Depois dos Fridays, pra quem, nossa, tô gostando dos Fridays, acho que eu sou uma pessoa competitiva, meu Deus, preciso demais. Tem também aí os PPTQs, que são os Preliminary Pro Tour Qualifiers. Eles são eliminatórias para qualificar para o Pro Tour.
Uhum.
Para os Pro Tour Qualifiers ainda. Depois tem o PTQ, que qualifica para o Pro Tour, onde só os profissionais jogam. Onde só quem tem pontos profissional, Pro Points, joga também. E tem uma coisa bem bacana no Magic, que eu acho que vocês não chegaram a pegar, porque é um pouco recente até, que são os pontos Planeswalker. Ele funciona assim, quando você joga um torneio, você vai jogar um torneio, na verdade... Eles pedem o seu DCI, que é o seu registro como jogador de Magic. É um cartão que tem um número de 10 dígitos, normalmente, que é o seu registro como jogador de Magic. Tipo, o seu CPF do Magic aqui.
Minha carteirinha Pokémon.
Isso.
Eu tô comparando tudo com Pokémon, desculpa, gente. Tô na hype Pokémon Go, desculpa.
E esse DCI é o que você usa pra se inscrever nas lojas. Pô, eu queria jogar, meu nome é Lígia, meu DCI, tal, tal, tal. Uhum. Através do site da Wizards, você digita esse seu DCI e você acompanha seus pontos. Por exemplo, eu participei do Friday em tal loja. Eu ganhei só 2 partidas, então eu ganhei 1 ponto de participação e ganhei mais 3 pontos por vitória. Fiquei com 7 pontos aqui. E ao longo do ano, das participações em torneios, em várias lojas, não precisa ser sempre na mesma, você vai acumulando esses pontos Planeswalker. E quem tem mais pontos Planeswalker no país consegue se classificar, se não me engano, para a Copa do Mundo de Magic uma vez por ano. Consegue fazer parte da equipe que representa o Brasil.
Pensando como tirar essa carteirinha e ninguém mente, no sistema é protegido?
O sistema, na verdade, é gerado pela loja. É só
você
loja de Magic, oi, eu quero me inscrever no campeonato. Ah, tá bom, o lojista vai perguntar qual o seu DCI. Aí você vai falar, putz, eu ainda não tenho. Aí ele vai te dar uma papeletinha onde você preenche seus dados, depois você entra no site da Wizards e termina de preencher seu cadastrinho. E é isso, você tem um número do CI, ele geralmente é para a vida toda.
Isso é lindo.
Como o lojista precisa jogar no próprio software da Wizards para poder sancionar o torneio e tudo mais, aí seus pontos vão automaticamente lá para o site do Planeswalker Points. E se não me engano, o WMC aqui, inclusive, o World Magic Cup Qualifier, o qualificatório para a Copa do Mundo de Magic, que é um dos maiores torneios que a gente tem também, ele é feito com base nos Planeswalker Points, nos pontos Planeswalker. Tem que ter acima de 300 pontos em uma temporada, em um ano, se não me engano, para conseguir se classificar, senão você nem se inscreve. Mas os outros torneios são todos abertos. Por exemplo, quero jogar um GP. É aberto. Eu não preciso ter não sei quantos pontos Planeswalker. Eu posso chegar, pagar a inscrição e jogar.
Entendi.
E essa, geralmente são mais pra Pro Tour, esses campeonatos mais profissionais, assim, e tal. Pra Friday, é só chegar e se inscrever. Você não precisa ter pontos Planeswalker, tanto e tal, assim.
Nada muito formal, né?
Exato, exato. Então, assim, tem pra todos os níveis de competidor. Pra aquele que só quer se divertir uma vez na semana, tem o Friday Night Magic. Pra aquele que quer uma coisa um pouco mais competitiva, tem o Game Day também. O Game Day também é bem legal, porque ele geralmente é lançado um mês depois da estreia da coleção. Ele é para celebrar o lançamento daquela coleção e tal. Então, geralmente, o top 8 recebe cartas com artes alteradas pela própria Wizards mesmo. O campeão recebe um playmat maravilhoso, escrito bem grande, Champion. Na cara das inimigas. E nesse é só vale o Standard, porque é justamente para celebrar a coleção nova, então... Nesse só vale o Standard mesmo, o T2. Que é aquele deck que você monta com as últimas cartas das últimas coleções lançadas.
Uhum.
Atualmente, agora, por exemplo, tá valendo Magic Origins, que foi lançado na metade do ano passado. Tá valendo o Bloco Zendikar, que é Batalha por Zendikar e Juramento das Sentinelas.
Uhum.
E tá valendo o atual Bloco Innistrad, que é Sombras em Innistrad. E a partir desta sexta-feira, Lua Arcana também.
Esses blocos geralmente são um principal, são três expansões para cada bloco, né? Aí tem um que parece que vem com mais cartas e outros que vem complementar depois, também complementam a história e fecham o bloco.
Isso, antes eram três, realmente. De um ano para cá, mais ou menos, passaram a ser só dois. Aí tem um bloco principal e um complementar.
Entendi.
Aí fica mais rápido para rotacionar o deck, porque a gente geralmente via um deck que sai conquistando todas as mesas e tal, uma carta que, meu Deus, virou... O sal de todo alimento, assim, todo deck tem que ter aquela carta. E era difícil surgirem novos decks, ter espaço pra criatividade e tudo mais. Então, pra aumentar a rotatividade, pra aumentar, ver mais decks rodando, a Wizards baixou um número de bloco, de coleções por bloco. E ver se melhora um pouco o preço também, porque se tinha uma carta em todo deck, imagina o preço dessa carta.
É isso que eu ia falar, porque eu vejo muita coisa pesquisando aqui a pauta e tal, e pra mim também como jogador, agora eu não sei como fica a sua experiência, que você tá mais por dentro, participa dos torneios, eu acho às vezes difícil acompanhar o Magic, por sair tanta expansão.
Isso é verdade. Eu acho um pouco mais fácil, mas é porque eu faço isso todo dia, eu sou meio viciada, né?
Mas acho que com essas, por exemplo, essa diminuição dos blocos pra duas expansões, já alivia um pouquinho.
Verdade, ou pode ser um pouco mais difícil pras pessoas acompanharem, porque a distância do lançamento de uma e outra ainda é a mesma.
Ah, entendi.
Mais ou menos a cada 3 meses está tendo coleção nova aí no mercado. Então, pra jogar T2, por exemplo, o Standard, às vezes a pessoa pode ficar meio confusa. Tipo, gente, mas eu montei esse deck há um ano? Como assim? Já caiu? O que que é isso, né? Ou há 2 anos, melhor dizendo, um exemplo bem melhor. Como assim eu não posso mais usar essas cartas em deck em torneio Standard?
Uhum.
Então, pode demandar um pouquinhozinho mais de esforço e tal, pesquisando cartas, pesquisando decks e tudo mais. Mas eu acho muito bacana acompanhar as coleções, principalmente porque tem todas essas celebrações a cada coleção que é lançada. Geralmente tem o pré-release, que também é um torneio, é bem bacana, bem acessível, em que você tem a primeira oportunidade de conhecer essas cartas novas. E ele é no formato limitado, o selado que você tinha mencionado. Você chega lá na loja com os seus terrenos básicos e você vai receber uma caixinha muito legal, que vem com 6 boosters e um dado. E às vezes tem alguma outra coisa, geralmente uma carta rara da coleção, impressa com a data em que foi feito pré-release e tal. E aí você se vira ali nos 30, se vira nos 6, na verdade. Abre esses 6 boosters e tire aí um deck decente de 40 cartas.
Quanto tempo a pessoa tem pra montar o deck?
Geralmente 40 minutos a uma hora.
Ah, um tempo razoável, tá?
Razoável. Mas geralmente eu abro tudo, todos os boosters, separo em pilinhas de cores. E aí eu começo a ler, bom, o vermelho dá pra jogar, não, o vermelho tá meio ruim. Vamos ver como é que tá o azul. acho que dá pra eu entrar de azul, vermelho e verde. Ou não, não tenho muitas, muitos terrenos que geram dois tipos de mana, diferente das cores de mana. E aí vai indo, né, esse raciocínio. Aí quando você viu, o juiz já tá falando, tá acabando, tem. Mas normalmente são 40 minutos pra montar o deck.
A pessoa fica com as cartas depois? Mesmo na pre-release?
Sim, sim, leva elas pra casa depois.
Ah, que gostoso.
Exato. E o dadinho, geralmente um spin down, né, vai de 1 a 20, tal, super legal. Vem com o simbolinho da coleção, então eu adoro jogar pré-release por isso. A primeira chance de botar a mão em cartas novas, de conhecer as mecânicas novas daquela coleção. E ainda vai tudo comigo pra casa uma semana antes de ir pras lojas. Então é uma oportunidade nova, bacana, de conhecer aquelas cartas novas, aquelas mecânicas novas e tal.
Ah, mas acho que até pra dar vontade de ir mesmo sem eu estar por dentro das coisas, pra perder e levar as cartas pra casa.
E as pessoas às vezes são muito sortudas em pré-release. Elas tiram aquele terrenão raro que todo mundo quer, ou tiram aquele Planeswalker que tá todo mundo de olho. E é uma experiência muito bacana. Geralmente é um torneio. Tem a montagem das cartas e depois tem o torneio com esses decks que todas as pessoas montaram. E não é um torneio tão competitivo, porque todo mundo saiu da mesma coisa, 6 boosters ali. Não vem as mesmas cartas, mas ninguém, a menos que tenha tirado ali na sorte uma carta rara, ninguém vai aparecer com 4 raras incríveis e caras pra gente enfrentar.
Sim.
Então é uma oportunidade bem bacana de conhecer essa coleção nova, de ter acesso a um torneio bacana também, e levar as cartas pra casa depois.
Tem algum torneio seu predileto, algum momento seu, um torneio que você ganhou, que você falou, meu Deus, que nem você falou, esfregar na cara das inimigas, alguma coisa muito épica que aconteceu
contigo? Eu quero ganhar o Game Day, porque olha, geralmente escolhem uma arte muito bonita da coleção pra ser o playmat do Game Day.
Uhum.
Um champion em cima, nossa, é emocionante, sim. Eu acho que o torneio, o último GP foi bem bacana pra mim, porque o formato do último GP foi selado, ou seja, foi igual pra release, tu recebe os boosters e te vira aí pra montar um deck, valendo.
Certo.
E foi em trios, então você não tava sozinho, você tinha mais 2 pessoas do seu time pra te ajudar a montar os decks. Aí no caso foram 12 boosters, 4 boosters média pra cada pessoa, e esse trio tem que tirar 3 decks decentes de 40 cartas desses 12 boosters.
Uhum.
E foi o torneio que eu fui mais longe na minha vida, eu acho. Porque a gente quase passou pro segundo dia. Geralmente nos GPs, passa pro segundo dia quem tiver um certo número de derrotas, bem baixinho. No caso do selado em trios, podia ter 3 derrotas. Aí a gente tava jogando, tava com 3 vitórias, tava com 3 derrotas também. E faltava mais 3 turnos, mais 3 rodadas, perdão. A gente pensou, puxa, se a gente conseguir ganhar essas 3 seguido, a gente vai pro segundo dia, que tipo, bem mais competitivo. Uau, que legal, bacana. Mas aí a gente perdeu a quarta vez e acabou o sono.
Oh.
Mas foi legal mesmo assim, tipo, a jornada em si. um formato muito legal, que na verdade não é nem um formato, o treco não é sancionado. É uma brincadeira que eu conheci no Anime Friends, que eu fui jogar. Eles chamam de Rei da Montanha. Depois que eu joguei, também chamaram de Rainha da Montanha. É, funciona assim, você tem uma pessoa, você se inscreve lá, eu conheci isso no Anime Friends, então ia lá no de da Devir, no caso, e me inscrevi. Aí eu quero concorrer no Rei da Montanha no Standard. Aí pagava 10 reaisinhos e ganhava um booster. Você não podia abrir. Ele é o seu, sua moeda de entrada no Rei da Montanha. E tinha lá na mesa uma pessoa que já estava ganhando. Você tem que enfrentar essa pessoa com seu deck valendo esse booster que você está trazendo. Se você ganhar, você fica com o booster da pessoa. Se você perder, aquele seu booster de inscrição vai para a pessoa. Aí, se você ganhar, você senta no lugar da pessoa, é o novo Rei da Montanha e vai ter que se defender dos outros desafiantes. Quem sabe ganhar o booster deles também.
É sempre... Você é o Rei da Montanha, mas você tem um monte de booster já.
Então, é se você for ganhando, sim.
Cada um tem um dos outros já, né? Mas quando você pede, você só dá um booster ou você pede tudo?
Não, você só dá um booster, que é o equivalente daquela partida. Se perdesse tudo, nossa, ia ser o roubamonte mais louco da história.
É, você realmente uma montanha realmente muito concorrida.
Exato, e a primeira vez que eu conheci isso no Anime Friends, acho que foi 2013, e que eu joguei, eu fui com o meu deckzinho Pauper. Tipo, é um burn, ele queima. Como eu falei, o objetivo do jogo é você tirar os 20 pontos de vida do adversário, entre outras muitas formas de derrotar um adversário. Tem vários outros jeitos de ganhar, mas o mais simples é, o oponente tem 20 pontos de vida, acabe com eles antes que ele acabe com os seus. E o deck burn, ele faz exatamente isso, ele mira na vida do oponente.
Uhum.
Então, tipo, é o meu deckzinho Pauper, ele não é um deck extremamente caro. Mas eu saí derrotando rodada atrás de rodada e ganhando booster. E eu fiquei, uau, tipo, aprendi uns decks bem mais caros com o meu Burnzinho Pauper e fui ganhando booster, então foi bem bacana. Mas aí depois de 4 rodadas apareceu um cara com um deck de Goblins. muito bom, muito completo, inclusive. E aí levou meu boosterzinho, mas eu fiquei com os outros três. Então tá tudo bem.
Ah, então tá tudo bem ainda.
Tá tudo bem, mas é um formato que você não vê por aí, não costuma aparecer nas lojas. Eu realmente só vi até hoje na Anime Friends. E me diverti pra caramba, é uma coisa bem sem compromisso, não vale pontos, Planeswalker, nada, porque não é sancionado e tal. Mas se diverte, porque, nossa, vamos tentar ser o novo rei da montanha, ou a nova rainha da montanha. Então eu achei muito divertido e atende exatamente a proposta, que geralmente são jogadas rápidas. Porque afinal o pessoal quer passear na Anime Friends e tudo mais, não quer ficar disputando 4 rodadas, 5 rodadas de torneio às vezes.
É, eu ficaria lá, porque quando eu ia no Anime Friends eu não conseguia nem andar no meio de um monte de gente, então às vezes eu ficava sem fazer nada, porque eu ficava só tentando chegar nos lugares. Então sentar num lugar e passar um tempo parece bom.
Então, eu também gosto bastante. Os últimos anos eu tenho ido mais pra jogar Magic e fazer compras, né? Então, tá. Camisetinha aberta, telequinha e tal. Mas principalmente tinha ficado mais no stand de Magic mesmo. Porque bem legal.
Eu sempre fico em volta de lá e tinha um cantinho celta medieval também, com acessóriozinhos, tudo coisinha muito linda.
Sim, agora a Anime Friends englobou o antigo Encontro Internacional de RPG.
Ah, eu ia.
Faz uns 3 anos, mais ou menos, que eles comeram o RPG também.
Eu sinto uma saudade desse evento separado.
Era nele que eu jogava mais Magic do que na Anime Friends. E tinha palestras muito bacanas também. Mas paciência.
Né? É bem off, muito rapidinho. Num dos encontros de RPG que eu fui com os amigos, ninguém sabia jogar direito. Nós colocamos um de nós pra meio que sem saber mestrar. Resultado, um dos jogadores se feriu. E a gente teve a ideia de se feriu no jogo. Uhum. E o mestre deixou a gente enrolar. Porque o pão tava muito barato. O mestre errou nos preços. Então, um de nós comprou um saco de pão gigantesco. 2 metros, assim, de um saco de pão gigante. E aí... A pessoa tava ferida e não tinha com que estancar o sangue, então a gente enrolou um monte de pão no braço dele.
Que bacana.
Enquanto o RPG é lindo.
Meu, o RPG é bem legal. Eu, na verdade, nunca joguei, mas eu escuto as histórias, as pessoas contando, parece ser muito legal.
Tirar a vida do jogador ser uma das maneiras de derrotá-lo. A outra forma que eu penso também, o meu deck é um pouco baseado nisso, é o descarte, porque chega uma hora que você descarta tantas cartas do seu oponente que ele meio que não tem mais o que fazer. Aí ou ele acaba perdendo o jogo por não ter recursos, ou literalmente você esgota o grimório dele, que são as cartas que ele tem no jogo, e ele não pode jogar mais nada. Isso também é o fim do jogo, mesmo se a pessoa ainda tiver pontos de vida.
Exatamente, é o famoso mil. M-I-L-L, onde você vai fazendo o oponente derrubar coisas do grimório pro cemitério, vai fazendo descartar cartas e tal, até que chega um ponto em que você passou pro turno dele e ele não consegue nem comprar do turno, porque acabou, aí ele perde. Também é uma estratégia bastante utilizada. E também tem as cartas que dizem que você ganha o jogo. Tipo, normalmente a gente tem uma regra de ouro. O que a carta diz prevalece sobre as regras do Magic, as longas, longas regras do Magic. Então, se uma carta fala, se você fizer tal condição, você ganha o jogo, tá lá. Ou você não pode perder o jogo, tá lá escrito também.
Elas entram em torneios?
Entram, hein? Tem uma, não é muito antiga, o Soberano Felidar. Ele saiu, se não me engano, foi agora em Batalha por Zendikar. Se você tiver 40 ou mais pontos de vida, você ganha o jogo. Sim, então tem gente que pega cartas assim e vê nelas uma oportunidade e faz toda uma estratégia com base nelas. Então, inclusive, o Soberano Felidário é branco. Então você vai, ganha vida aqui, ganha vida ali, pá, baixa o Soberano, pronto, ganhei.
Tem mais. É porque também não devem ser... Eu morri de medo de cartas dessas, de ouvir disso, mas eu acho que eu vi algumas no Magic Online, mas aí também eu lembro que também não são cartas assim, invencíveis, né? Se ela é um encantamento, por exemplo, uma outra coisa, você consegue dar um contra-ataque e eliminar aquela carta.
Anular a mágica de criatura quando a criatura ainda tá entrando em jogo, ainda não entrou, tipo a pessoa que tá conjurando aquela mágica pagou as manas e fala, tô botando na mesa tal bicho. A outra, principalmente se for uma jogadora de azul e tiver manas azuis em pé, pode virar essas manas e falar, opa, pera um pouquinho, eu anulo isso aí. Aí tua criatura não entra em jogo, ela vai direto pro cemitério. E você não pode desvirar suas maninhas, porque elas foram pagas. Você conjurou a mágica, mas ela não se concretizou. Aí, porque foi anulado.
É, eu adoro esse estilo de jogo. Porque pra quem não sabe, cada cor do Magic tem um estilo de jogo, né? O preto, a gente falou, tem descarte, tem corrupção, tem você pagar um preço alto pra ter alguma coisa boa, tipo perder pontos de vida, mas conseguir sacar várias cartas. O azul tem isso, contra-ataque, anula magia. É bem irritante. É maravilhoso jogar com azul, porque você vai anulando tudo que o outro faz.
Verdade. Eu vou dar uma respiradinha. Ah, não, eu anulo. Não vai respirar, não.
É bem assim.
E sabe Deus, se ele não vai tentar anular isso também. Ou destruir seus terrenos. O vermelho geralmente é um jogador mais impulsivo. As criaturas, às vezes, têm ímpeto. Então, são coisas que já entra bate ou que dá dano direto no oponente, como o meu queridíssimo Raio, que eu viro um terreninho vermelho, ó, 3 de dano em você ou na sua criatura.
Ah, o Raio. Ah, adoro. Vai. Porque ele já começa o jogo me enchendo o saco. Porque...
Por uma mãe, aí vai. E assim vai. E geralmente o verde, ele tem muita... Geralmente ele tem uma estratégia chamada de ramp. Gosta de procurar terrenos no Grimório. Aí daqui a pouco você tá botando terreno, você tem um elfo que gera terreno. Quando você menos espera, você tá baixando um bichão de 8 manas no quarto turno. E ninguém nem sabe como, mas é que você foi lá na miúda buscar terreno. Pega essa criatura que gira e gera mana também. Quando viu, vem um bichão assim, poderoso. E geralmente elas gostam de ser criaturas poderosas e com atropelar.
Isso.
É o quê? Se você bloquear, tentar bloquear a criatura com atropelar, as criaturas têm poder e resistência, né? A diferença entre o seu ataque e a resistência do bloqueante passa pra você. Então vamos supor, eu tô atacando com uma criatura 10/10 atropelar. Você tá tentando defender com uma criatura 3/5. Normalmente, se não tivesse atropelar, eu bateria com os 10. Você poderia tentar parar com essa criatura 3/5 e o dano ia parar aí. Você não ia tomar nada, mas o seu bicho 3/5 ia pro saco. Ia pro cemitério, ia morrer. Se a 10/10 tem atropelar, os outros 5 pontos vão direto no jogador também. Então o dano não termina ali destruindo a criatura. Você perde a criatura, você toma na cara, vai tudo junto, literalmente atropelando.
Eu joguei muito pouco com verde, mas eu gosto disso. Parece que centauro... Eu conheci gente com deck de centauro que se multiplicava, assim, era literalmente isso que você falou. Tava no começo do jogo, a pessoa já tinha um exército de centauros.
Malditos elfos. Eu comecei apanhando de um elfo de deck que tinha essa mecânica win. No começo, eu tipo, eu tô botando aqui um elfo. Aí, no segundo turno, eu tô botando esse encantamento que a cada elfo em jogo, eu vou gerar mais um elfo. Turno, você tá apanhando de 20 elfos e você não faz ideia de como você deixou isso acontecer. Cada um vai gerando uma coisa e tal, e daqui a pouco tem muitos elfos passando em cima de você, você nem tem o que fazer. Morrer com dignidade. Bem isso mesmo. Alguns decks de soldado brancos também tem essa estratégia. Tipo, tô botando um soldado aqui. Daqui a pouco eu tô botando um soldado, isso aqui que também gera mais soldado. A cada mágica eu vou gerar mais soldado. Daqui a pouco tem uma horda de soldados batendo em você e você não faz ideia de onde saiu tudo aquilo.
Eu nunca consegui fazer um eficiente assim de soldados, mas eu tenho muitas cartas assim, tenho comandantes, que aí você procura mais um soldado no Grimório.
Eu também nunca consegui montar um deck eficiente assim, mas eu apanhei tanto deles.
Isso que eu vejo assim, eles não têm nada de especial, assim, eles se multiplicam, eles não têm atropelar, não tem nada. Tipo, é, sei lá, 1/1, 2/2, no máximo, isso. E faz um estrago.
São muitos. Goblins custam muito bom vir fazer isso também. Uhum. É um goblinzinho, aí outro goblinzinho que se sacrifica outro goblin, gera mais um pros outros goblins. Quando você viu, você está sendo esmurrado por um monte de goblins.
Às vezes, mas não tem sentido ter tanta criatura 1/1 e tal. Mas é legal porque geralmente esse tipo de deck, existe um momento em que a pessoa baixa, por exemplo, uma criatura X/X. Às vezes isso acontece, né? Esse X é definido por alguma condição do jogo. Então, por exemplo, X/X, que é o ataque e a defesa dessa carta, é equivalente ao número de elfos ou goblins, ou enfim, no jogo. Às vezes é no jogo, não é nem os da sua equipe só. Então, se o outro jogador tiver esse tipo de criatura, o seu bicho também fica super forte. Então, por exemplo, com esse meu deck de soldado, às vezes eu conseguia fazer um soldado 8/8. Que ele era um cara muito nubão, não era pra ser uma carta tão forte. Mas eu já tinha tanto soldado em jogo que ele virava um gigante. E eu,
Entendi. Não, e é uma estratégia bem bacana. Tipo, e pensar nessas estratégias, pra mim, é uma das coisas mais legais do Magic. Olhar uma carta e falar, meu, dá pra fazer um deck de tal coisa com isso aqui. Nossa, essa carta com essa carta dá um deck maroto de tal temática. E é uma das coisas que atrai as pessoas também, o chamado deck building. A habilidade de construir decks com base no que você tem, no caso do selado, né? O que tirou no booster, você vai montar um deck daquilo ali. Ou mesmo do selado do construído. Tipo, você pega uma carta, nossa, gostei dessa carta. Será que vira fazer um deck disso aqui com aquilo lá? E a gente bota não sei o quê, põe umas filtragens. E é, pra mim, uma das coisas mais interessantes do Magic. Essa liberdade de montar o deck que você quiser.
Sim.
É só ter umas malemolência. Tipo, eu nunca consegui montar um deck que, nossa, atropelou todo mundo no campeonato. É a nova grande coisa, saída das profundezas. Não.
Ah, até porque todo mundo tá pensando nisso, né?
Exato. Então...
realmente difícil.
Os decks que ganham os campeonatos são decks que foram pensados por vários jogadores durante muito tempo, testados e tudo mais. Mas eu tenho essa mania de apaixonar por uma carta e falar, nossa, eu quero fazer um deck disso. Vamos fazer funcionar. E às vezes pega as pessoas de surpresa, às vezes não.
Minha única diferença disso é que eu costumo me apaixonar por uma carta, às vezes é pela arte só. Aí eu quero basear tudo em volta dela, construir um deck legal, mas é só por causa da arte.
Tem uma sinergia, às vezes tipo, nossa, essa arte de Centauro tá linda. Aí tu pega outras artes de Centauro e pai, põe ao redor. Às vezes não dá liga, mas nossa, quando dá, fica impressionante.
Exatamente, tipo, morri linda, pelo menos.
Sim, é isso aí, morri com dignidade e linda. Pronto, valeu a pena ter vindo. Mostrei que era possível.
Eu tenho um amigo que... Esse mesmo amigo que eu tentei ensinar, Magic e tal.
E depois voltou viciado.
Isso. É, ele... Ele apareceu viciado, aí ele parou por um tempo. Aí ele convenceu a namorada dele a entrar no meio. Aí, tipo, vai os dois. E ele está sempre me atualizando. Não, cara, eu tô tentando, sei lá, comprar carta de não sei o que para montar um deck de centauro. Tô querendo comprar tal carta para montar um deck de elefante para minha namorada.
Olha.
E eles vivem nessa negócio de, tipo, montar deck de alguma coisa. Mas eles têm um deck separado que é, tipo, o principal deles que fazem o estrago. Mas eles ficam brincando com essas coisas. E eles ficam reclamando, pô, mas fica caro. Mas, tipo, pô, você entrou no meio, agora você vai ter que custear com isso. Você quer montar um deck de elefante, você vai montar um deck de elefante com esse dinheiro.
Sim, verdade. E o bom é que, como tá sempre saindo coleção, essas coleções costumam ter 180, 250 cartas. Então você tá sempre tendo material novo para suas criatividades de montador de decks. E o Magic te oferece essa possibilidade. Tu monta o deck que você quiser. Se vai rodar ou não é outra história. Mas você vai testando, vai dando certo. Uma hora, quem sabe, funciona. Ou não, né? Também dá para desistir, largar a ideia e tal. Mas é legal que tu monta qualquer coisa, qualquer tipo de deck. Eu já vi decks que ganhavam com base em terrenos, decks que ganhavam com base no descarte do oponente, em trazer coisa do cemitério, em não deixar o oponente exilar coisas. Eu já vi de tudo, tudo mesmo. Essa liberdade de montar o que quiser é uma das coisas que chama atenção no Magic, que é atrativa. E é bem bacana mesmo.
É, o deck de Odisseia... Comprei a última vez. Ele vinha muito pra... As cartas pretas vinham muito pra retirar coisas do cemitério, pra devolver pra sua mão.
Boa. É bem cara do preto mesmo.
É, e ficava só nisso, nessa reciclagem. Mais pra frente eu comprei algumas outras cartas que eu notei que já não, já... Ele era mais pra dar ponto de vida. Aí eu fiquei, aí eu achei mais legal isso do que ficar reciclando carta, mas vai cada um com sua estratégia. Eu não botei nenhuma delas pra frente, né?
Acontece. Também dá pra fazer umas coisas legais combinando cores, como vocês falaram mesmo do branco e do preto. Então, geralmente, criaturas com preto costumam, nem sempre, claro, mas ter death touch, ou seja, toque mortífero. Quando aquela criatura é defendida, seu defensor morre, não importa se ia dar dano o suficiente ou não. Ou se eu uso aquela minha criatura com toque mortífero para bloquear a criatura atacante do oponente, não importa se meu dano é suficiente para acabar com a resistência dela. Vai pro saco igual porque tem toque mortífero. É bem a cara de criaturas pretas fazerem isso. E as brancas, e as pretas também, costumam ter vínculo com a vida. Principalmente quando é deck branco e preto, o vínculo com a vida é bem presente. Ou seja, tudo aquilo que minha criatura fizer de dano, ganho eu de vida. Aí vai ficando cada vez mais difícil de tirar os 20 pontos de vida de mim, porque vai virando 25, 30... 40.
E se você tem essa carta que você ganha jogo com 40 pontos de vida, é um bom combo.
Exatamente. O próprio Soberano Felidar. Você vai lá com um monte de criaturinha com vínculo com a vida, vai batendo, vai ganhando, daqui a pouco baixa ele, pronto, acabou. Então dá pra fazer umas estratégias legais. Isso é muito atrativo no Magic. Com certeza. Liberdade de fazer o que quiser.
Das brancas, das minhas brancas, como eu falei, eram mais defesa, né? Então eu tinha cartas que você baixava e falava, ó, essa carta vai ganhar defesa com a cor que você falar. Então, vermelho, ela não tomava dano de vermelho.
Antigamente tinha muitos círculos de proteção para todas as cores e acho que tinha para artefatos também.
Eu tenho todos os círculos de proteção. Eu tenho até círculo de proteção que se você virar duas manas, ele defende qualquer coisa. Artefato e cor.
É, eu não gosto. Não gosto dessas cartas. A gente joga de vez em quando e eu sempre me ferro com essas cartas.
Eu gosto mais do meu lado da mesa também, do outro lado é complicado.
A outra, travessia de terreno, eu gosto muito também.
É bem bacana, verdade.
quando, por exemplo, travessia de pântano. Então, se o outro jogador tem um pântano, a sua criatura não pode ser bloqueada, como se ela se disfarçasse e atravessasse o pântano, sabe? Pra quem gosta de roleplay, imaginar as batalhas acontecendo é muito lindo. É uma ótima ferramenta criativa também.
Exato. É uma das coisas legais do Magic também. Você começa a imaginar, não, essa mecânica existe porque faz sentido. Como o próprio atropelar. Você fica imaginando aquele puta bufalão, assim, 10/10, galopando, passando em cima das suas criaturas e vindo pra cima de você. Que realmente o atropelar faria. O próprio, a travessia de pântano, de floresta também tem essa mecânica bem bacana. Então as mecânicas do Magic fazem sentido. Por isso que é um jogo atrativo em si só. Principalmente pra quem já gosta de RPG. Percebo uma certa sintonia entre quem gosta de jogos medievais, fantasia, RPG, e aí conhece o Magic, e aí se encanta, e aí vai.
Vai pro ramo da arte também, enfim. Tem, nós falamos dos torneios, de maneiras bacanas de começar também. Uhum. E pra quem ainda tá um pouco intimidado, ou se bem que não precisa se intimidar, como a Lígia falou mesmo, são ambientes muito, muito bacanas. Tem esse Friday Night que ela falou. A própria Liga das Meninas, trabalhando numa comunidade mais, um safe space pra garotas que querem jogar também. Mas existe também uma outra maneira de aprender a jogar, que foi o que me ensinou a mecânica de pilhas do Magic, que basicamente é a ordem que as mágicas são jogadas. É uma coisa um pouquinho complexa quando a gente começa a jogar, mas não é tão difícil assim. O que me ensinou isso foi jogar o Magic, as versões que, por exemplo, estão na Steam. Magic 2012, o Planeswalker 2013, cada ano sai uma versão nova.
Exatamente. Sobre a pilha, eu li um exemplo maravilhoso de um jogador na própria o grupo de Magic do Face, Magic the Gate em Brasil. Ele explicou assim: imagina uma pilha de louças sujas. Uma pilha de louça suja na pia. A última louça que você puser em cima da pilha de louça suja é que você vai lavar primeiro. É basicamente isso, tipo, vamos supor, eu tenho aqui minha criaturinha 2/2, eu bato com ela. Aí você vai lá e bloqueia ela.
Então a sua criaturinha 2/2 é a primeira louça ali. A que tá embaixo.
Pra não matar minha criatura, eu vou lá e baixo uma mágica instantânea que dá +2/+2 de atropelar pra ela. Aí, em resposta, você vai lá e baixa uma mágica que dá indestrutível pra sua. Aí fica aquela... Vai crescendo a pilha de louça, né? E lá vai. Aí a gente olha e fala, meu Deus, o que resolve primeiro aqui, né? Geralmente resolve-se de cima para baixo. Ou seja, a última mágica castada vai resolver primeiro, depois a penúltima. Que nem uma pilha de louça. Tu vai lavar de cima pra baixo, não de baixo pra cima, né?
É uma analogia muito boa.
Sim, foi melhor.
Gostaria de ter ouvido quando eu não entendia, porque eu realmente precisei dos jogos online pra aprender.
Bacana. E normalmente quando eu tenho dúvidas de alguma mecânica, principalmente as mais novas de cada coleção vem com 2, 3 mecânicas novas. Ou com as mais antigas, muito, muito antigas, tipo de muito antes de eu começar a jogar, tem um canal muito bom no Facebook que era da Carol Moraes. O Multiverso Magic. Ela gravava vídeos exatamente de cada mecânica. É bem ao pé da letra. O que é atropelar? O que é esquivo? O que é travessia de terreno? É direto e reto, vai lá, responde a dúvida, exemplifica, é perfeito. Tipo, vai curto e grosso na dúvida. E acho muito bacana pra ajudar quem tá começando. Porque ela tem vídeos de bastante coisa, como corrigir a curva de mana, como montar deck. É bem interessante mesmo. Eu geralmente indico pra quem começa, porque é um canal bem bacana.
Nós convidamos a Carolina para participar. E teria sido ótimo também, porque esses vídeos dela são tão fantásticos.
É verdade. Ela é uma pessoa maravilhosa, super acessível e bem, bem bacana mesmo. Mas eu imagino que ela seja ocupada também.
Ela é community manager agora, da Wizards mesmo.
Então ela é representante de comunidade da Wizards aqui no Brasil. Então eu imagino que ela seja bem ocupada.
Sim.
Mas é uma pessoa maravilhosa. Sempre que vocês tiverem uma oportunidade em algum GP, em algum evento de cumprimentar, é uma pessoa bem bacana mesmo. Super recomendo. E aí, pra quem tem mais dúvidas ainda, eu recomendo ou procurar uma loja na sua cidade ou no próprio site da Wizards. Você tem o Store Locator, você bota seu CEP e ele te mostra as lojas no raio de quilômetros ali, ao redor da sua cidade. E
nunca usei.
É muito bacana, é muito legal. Você consegue encontrar as lojas numa certa região. Bota o CEP e ele vai falar, ó, a 2 quilômetros de você tem uma loja. Ou então, em outra cidade vizinha tem uma loja. E assim vai. Quando eu vou viajar, é uma ferramenta muito boa. Tipo, oh, vou para tal cidade. Será que tem Magic lá? Vamos ver. Aí tem o Wizards no localizador de lojas. E ele mostra os eventos daquela loja também, que vai ter em breve e tal. Além dos próprios grupos de Facebook. Geralmente tem algum grupo, Magic the Gathering, nome da cidade. Ou nome da faculdade. Tem várias faculdades que tem grupos de Magic the Gathering também.
Uhum.
E basicamente, ao pé da letra, o jogo significa mágica a união, a reunião, o agrupamento. Então não é uma coisa que dá pra jogar sozinho. Procura outras pessoas pra jogar, que com certeza a experiência vai ser exponencialmente engrandecida, com certeza.
Sim. Tentando ainda aos jogos, também não é uma forma de jogar com outras pessoas, mas para quem conhece os jogos eletrônicos do Magic, tem uma menção importantíssima, que é o primeirão que saiu, ele chama Magic the Gathering mesmo, em 97, pela Microprose. E eu gosto muito dele, eu e o Max jogamos um pouquinho, porque até hoje ainda ele tem... Ele tem umas regras bem sólidas, dá para se virar, dá para jogar bem. O gráfico é bonitinho. E ele tem uma visão isométrica, ele tem muitos elementos de RPG. Então você anda por um mapa que é como se fosse um world map, e você anda por cidades construindo seu deck. Você começa com um deck muito ruim, e seu objetivo é proteger aquele reino de 5 magos malignos que querem invocar um ser do mal e tal. E você tem até um contador de tempo, você não pode ficar enrolando muito pra montar o seu deck, senão, se 3 deles conseguirem fazer uma magia ao longo do jogo, você já tá sob risco ali de perder. Por ter esses elementos de RPG e tal, ele consegue até ter um pouquinho mais de features do que os Magics novos que a gente encontra hoje, por exemplo, na Steam. Ele é muito gostosinho. Pode ter algum problema de compatibilidade e tal, mas pra quem gostar de Magic e quiser dar uma olhada também, veja um primeiro jogo, que ele é bem interessante, nem que seja um gameplay.
Eu acho engraçado que ele também tem um teatrinho, que é uma maga branca e um mago negro, e eles estão ensinando as regras do jogo. E é um teatrinho bem assim, sabe, brincadeira. Então, tipo, é um cara sentado de um lado da mesa, uma mulher do outro, e tem um... Eles, eu botei isso aqui na mesa. Então, tipo, aparece um soldado mesmo, um carinha de verdade, assim, todo bobalhão. Eu usei raio, não sei o quê. E a menina fala, caramba, você usou raio, perdi vida, toma um choquezinho. É bem, bem bobinho, assim, mas é bem legal, bem engraçado até. Pra aprender essas regrinhas. Eles deviam voltar com essas coisinhas.
E eles se empolgam, né? Eles estão vestidos mesmo como lords. Ela tá vestida como uma... Então eles ficam... Eles mexem a capa. Agora eu vou usar raio. E dá pra entender as regras.
Sim, sim. Parece muito bacana mesmo. Eu vou dar uma procuradinha. É o Magic the Gathering de 97.
Isso.
Vou dar uma vasculhadinha pela...
E ele é muito engraçado porque você tá andando pelo mapa, né? E você. O mapa é gerado randomicamente. Então ele tem um fator replay muito grande. E dizem que é muito gostoso. Eu lembro que eu ficava jogando várias vezes. Enquanto você tá andando pelo mapa, do nada brota um monte de inimigo, dragão, mago ruim, bandido. E na hora que eles encostam em você, começa a batalha. Então, às vezes, você não quer batalhar com a galera, então você passa o jogo correndo desesperadamente pelo mapa. Tipo, não! Sai!
Bom.
Exatamente.
Ali naquela parte do bike road que você tinha que desviar das pessoas de bicicleta e era uma ladeira abaixo.
É uma bike road e os treinadores Pokémon podem correr atrás de você. Então fica frenético.
Fica frenético. Sim, me lembrou bastante Pokémon mesmo. Mas vou dar uma procuradinha. Obrigada pela indicação, gente. Achei bacana.
Eu fiquei vendo os videozinhos de lore, né, recentemente, do Magic. E eu senti falta de um jogo que me colocasse dentro daquele mundo, igual esse jogo fez, sabe?
Uhum.
Agora, os novos são muito tabuleiro apenas. Tipo, eles te dão uma lorezinha antes, mas eu não sinto que eu tô entrando naquele mundo. Não sou um personagem. Eu sou um jogador.
Controlador daquele mundo, né?
É. Esse daí não, tem um bonequinho, tem mapinha, você entra em dungeons, você conversa com NPCs, você faz missões, tipo, entrega esta carta para meu irmão em outra cidade, você vai lá, pega a carta, entrega. É outro nível.
Uhum. Nossa, que bacana. Poxa, fica a dica, Wizards, lance mais jogos assim.
Por favor.
Seria lindo ver algo moderno com elementos de RPG. Você realmente não precisa se sentir num Planeswalker, porque são personagens muito especiais, tá? Mas um mago ali de uma província, alguém importante, você customizar seu personagem.
Mas tecnicamente o jogo começa deduzindo que você é um Planeswalker. Você conhece vários multiversos, várias partes do multiverso. Então o jogo já começa com essa premissa. Você é um Planeswalker também, porque você pode vários lugares diferentes, por vários planos diferentes. Então, teoricamente, você é como um Planeswalker, você acendeu a centelha e consegue sair lá, viajando por vários planos, buscando ajuda, derrotando os problemas daquele plano e tal.
Minha autoestima em Magic subiu pra 1000 pontos, porque eu achava que eu jogava como um Zé Ninguém. Agora eu tô me sentindo muito importante.
Não. Eu lembro, inclusive, dessa frase específica de algum folheto, de alguma vez que eu comprei o deck pronto na banca. Tipo, você é um Planeswalker. Tipo, ok, eu sou, você tá dizendo. Depois que tive mais contato, que eu fui descobrir o que era o Planeswalker e tudo mais. Mas eu lembro nitidamente da frase, em algum folheto, alguma caixinha de deck pronto, que comprava na loja, na banca e tal. Você é um Planeswalker. Tipo, ok, sou, tá dizendo? Então, use seus poderes de Planeswalker, porque a personagem Planeswalker é alguém, é um mago normal, mas que conseguiu acender essa centelha, que geralmente é em algum momento de muita dificuldade, estava prestes a morrer, perder um ente querido, coisas assim. E aí ele começou a conseguir essa habilidade de viajar entre os planos, ou ir de Kaladesh para Innistrad, de Teros para Kamigawa, e assim vai. São coleções, a gente vê essas coleções sendo abordadas de formas diferentes, mas para o Planeswalker, é uma viagem entre planos. Uhum. É mais uma coisa que só mesmo um Planeswalker para conseguir. Pessoas normais, jogadores, ou magos normais do jogo, não conseguiriam.
É, faz sentido, né? Para você ter acesso a todas essas cartas do seu deck e tal, realmente.
Exatamente.
O Sorin foi transformado, ele virou um Planeswalker, acho que quando o avô dele transformou ele em vampiro, e aquilo foi tão traumático que acendeu a centelha dele.
Foi.
E foi lá em Innistrad.
Exato. Exatamente. A Chandra, pelo que eu lembro, uma das Planeswalker de Fogo, acho que só tem uma das. A das recentes é ela.
Uhum.
A Chandra, ela acendeu a centelha quando ela descobriu que os pais dela tinham sido assassinados, perseguidos. E ela já era. Já conseguia controlar chamas. Mas aí, quando ela estava sendo perseguida, quase morrendo, foi lá, acendeu a centelha e foi parar em outro lugar.
Ah, legal, não sabia dela.
Cada Planeswalker tem uma história diferente. Mas geralmente é um momento bem traumático que acaba fazendo com que eles acendam a centelha e vão parar em outro lugar.
Uhum. Agora eu fiquei curiosa pra saber da Liliana, como que ela virou.
Da Liliana eu não consigo lembrar. Não, as informações se misturam na minha cabeça. A história inteirinha. Mas eu lembro que tinha alguma coisa a ver com o irmão dela. Ela tinha um irmão, ela já estudava um pouco de magia, mas o irmão ficou doente, ela teve acesso a umas magias meio perigosas, tal, meio dark side, assim. E tentou salvar o irmão, mas o irmão acabou morrendo. E aí ela foi e fez pacto com os demônios, mas eu não lembro exatamente qual momento ela acendeu a centelha.
Ela vai parar em Zendikar. Eu não sei se eu tô falando Zendikar certo também, se é a pronúncia correta.
Pra mim é essa também.
É isso, né? Porque ela vai parar lá, inclusive, indo atrás desse demônio pra quebrar o contrato, né? Porque ela tá presa a ele,
Isso, ela fez contrato com 4 demônios pra conseguir a vida eterna, a beleza eterna, a juventude eterna e tal. Só que depois ela percebe que não quer ficar sendo escrava desses 4 sujeitos. Uhum. E ela vai conseguindo derrotar um por um. Inclusive é o motivo pra ela ter entrado no Pacto dos Amigos Felizes lá em Juramento.
Pacto dos Amigos Felizes.
Por isso que todo mundo comemorou que ela finalmente fez o juramento também. Porque parece que era uma chance dela se livrar de um dos demônios com que ela fez o pacto. Então, aproveitando tudo isso, ajudar vocês a derrotar em Haku, salvar o plano, todas essas coisas nobres, altruístas, e me ajudar a me livrar do meu demônio-chefe lá, um dos... Eu faço o juramento também. Tão felizes agora?
Sim, dentro do roleplay, do lore, fica muito linda a cena, porque a Vacinha acabou de ser morta, os humanos estão desesperados, os bichos começam a invadir a terra deles em Innistrad, e aí, do nada, chegam os zumbis da Liliana e começam a proteger a galera. Tipo, zumbi protegendo, sabe? Eu fico imaginando isso, eu acho muito épico.
Exatamente, tipo, e não são poucos zumbis. O poder o poder dos Eldrazi, geralmente ele vai consumindo tudo que é vivo e vai corrompendo. Daí por isso que eles saem deixando ermos para trás, né? Esse terreno estéril e sem vida. Uhum. Geralmente as criaturas vivas viram aberrações, mas com os zumbis, o poder dos Eldrazi não pode fazer nada. Então os zumbis da Liliana são uma bela de uma vantagem.
Entendi.
E é bem bacana, mas eu geralmente toda semana sai um pedaço da história lá na página da Wizards. E a gente vai acompanhando essas histórias, tipo, uau, que mundo, gente. Não é só um joguinho de cartas, não. Tá bem longe.
É, eu espero que esse papo nosso desperte vontade aí, vocês que estão ouvindo, se tem alguma carta predileta, se tem alguma coisa que vocês querem recomendar, se deu vontade de ir atrás, fala com a gente, vamos conversando.
E se por acaso você estiver por algum evento ou tudo mais, que de repente a Liga das Garotas Mágicas está presente também, a gente geralmente separa um espacinho para ficar ensinando as pessoas a jogar.
Então,
se tem vontade de aprender, dá uma passada lá na página da Liga das Garotas Mágicas mesmo. Se você for mulher, a gente tem um grupo secreto de garotas. Sim, desculpa, Marcos, a Juliane já tá nele. Em que a gente ajuda justamente pessoas a começarem, a tirar dúvidas, a terem coragem de ir na loja, porque querendo ou não, é um ambiente majoritariamente masculino. Tem muita garota que não se sente à vontade de chegar sozinha numa loja de Magic.
É, já, a gente já ouviu muito, que nem você comentou na introdução, né? Nossa, você joga Magic e é bonita? Você joga Magic e é garota? Uau! E aí a gente fica meio...
Oi. Não, ainda, isso ainda foi o elogio educado que eu já ouvi.
Não, é educado, o problema é ouvir muito e depois de um tempo a gente meio que traça um padrão na cabeça, não fica muito confortável, né? Que a gente quer ir jogar e tal, nem sempre é um ambiente pra ouvir.
Exatamente isso, a gente só quer jogar. Tipo, a gente não vai lá pra ouvir elogio, a gente vai lá pra jogar, ver se meu deck funciona. Ganhar uns boosters, essas coisas.
A pessoa que joga contigo só porque tá interessada, enfim.
É triste, sabe? Tipo, pô, você só quer jogar, só isso. Não é pedido. E aí vem o convite pra sair, ou às vezes até uma ofensa, nossa, vai lavar fogão, vai, tipo, o que você tá fazendo aqui? What? Só porque meu deck vinha do céu? Calma lá, rapaz. Que isso?
É, tenho minhas experiências. Ah, escuta, a liga tem até camisetas para as garotas se identificarem, é isso?
Temos camisetas, temos um playmat também. Mas é basicamente mais pelo grupo mesmo, que as garotas mandam mensagem. E tem uma lista também que a gente faz de lojas em cada lugar e tal. Uhum. Tentando mais ajudar, tipo, ah, eu sou da cidade tal. Tem alguém aqui na minha cidade? Tem uma garota que joga? Ah, eu jogo também. Então, ah, vamos lá, eu quero aprender. Tem alguém aqui em São Paulo? Ah, não, vamos lá, eu vou contigo. Vai na loja tal que costuma aparecer também. E aí vai combinando. A gente tem diretoras regionais também, em algumas cidades do país, que fazem justamente esse papel de ajudar novas jogadoras a terem coragem, a saírem de casa, a aprenderem, porque, querendo ou não, representatividade importa bastante. Então, às vezes, só de tu ver outra garota jogando, já dá mais vontade de jogar.
Sim.
Só um bando de cara lá, sisudo, olhando pras cartas, com cara de ódio, pensando em estratégia e tal.
Tá certo que na hora de jogar Magic, eu acho que nenhum de nós fica amigável, porque a nossa, eu, pelo menos, minha cara, aquela beat face, uhum, é a minha cara padrão. Por nada. Eu posso estar muito feliz, mas eu tenho beat face absoluta, assim. Eu afasto pessoas, eu acho maravilhoso, porque às vezes é uma pessoa que eu não quero que se aproxime, ela não se aproxima mesmo, porque ela acha que eu sou um monstro. Se eu estiver concentrada, a beat face fica maior ainda.
É uma criatura que já entra com ameaçar em jogo, olha aí.
Sou eu.
Ah, eu de olhar esses caras jogando, eu já me sinto ameaçado, então eu já nem...
Eu sou dessas boba alegre que fica rindo, brincando, quando eu vi, merda, eu me desconcentrei porque o papo tava legal.
Oh.
Então acontece muito assim, tipo, tu tá jogando e a pessoa do outro lado é uma pessoa engraçada, divertida. Aí você começa a contar outras situações de jogo e fica feliz de encontrar outra pessoa que entende, principalmente se for um deck parecido. Nossa, ai que legal, você também gosta desse tipo de jogo, pá. Ou eu também, quando vê, olha, até que hoje meu deck decolou, ganhou e tal, mas vamos jogar mais uma aí, vamos lá. Ou então, tipo, eu tô apanhando aqui, travou de mana, mas joga aí, quero ver o que seu deck faz antes de conceder e tal. Mas é que eu sou mesmo meio despachado, assim, e tal. Então, geralmente eu acabo conversando, me empolgo, e às vezes acabo me desconcentrando a ponto de perder a partida. Às vezes não, continuo focada e dá certo, eu venho trabalhando esse lado. Mas tem oponente de todo jeito, tem oponente que vai fechar a cara pra você, tem oponente que vai ser mais simpático, porque é o jeito dele de conversar mesmo. Tem oponente que, meu, não sabe nem por que saiu de casa hoje, porque, sei lá, comprou a mão bem ruim, já comprou 4, podia ter bebido com o dinheiro da inscrição, mas sei lá, foi jogar e se arrependeu. Então, tem todo tipo de gente que tu encontra nas lojas. Isso é legal, isso acrescenta bastante a vivência da pessoa.
É, geralmente eu tenho que desarmar a pessoa que eu não conheço, que vai jogar por causa dessa cara séria. Aí eu falo, tô concentrada, vou ficar com cara séria, mas aí a pessoa se solta, porque eu realmente tenho a cara da morte quando eu tô concentrada num negócio e minhas cartas são ruins, então eu me concentro mais ainda. Aí o negócio fica... É assim, eu brinco com isso, mas, por exemplo, eu contei pro Marcos esses dias. Às vezes as pessoas vão me pedir coisas na rua e aí, ai, você tem alguma coisa... Aí a pessoa para. Você tá bem? Eu tô bem também, tá de boa.
Começa com 18 de vida já jogando contra ti, então amedronto fácil.
É.
Já comecei tomando 2 de dano pela cara da Juliane.
Saindo de casa também é fácil de encontrar, não é muito difícil, é fácil de encontrar o pessoal mais legalzinho. Eu e a Ju, a gente foi só num lugar aqui em São Paulo, a gente encontrou um espacinho, foi lá, vamos jogar um pouquinho de Magic, vamos. A gente ficou jogando assim só, né, brincando. Aí apareceu um rapaz lá, ficou olhando a gente jogar, ele ficou olhando as minhas cartas, as da Ju, falou, oh, vocês podiam ter feito isso aqui. Com essa jogada vocês podiam ter feito não sei o quê. Aí tipo, quando a gente terminou de jogar, ele, posso ver o deck de vocês? A gente já deu. E ele ficou olhando, ó, vou dar essas cartas aqui pra vocês, se combina mais.
Ah, que pessoa.
O deck
legal
de vocês. Aí, tipo, a gente ganhou umas cartinhas no dia, ficou conversando um pouquinho lá com ele.
Ai, que bacana.
E fugiu o nome dele, agora você lembra, viu?
O nome dele é Hector.
Hector, isso. Então,
se
Hector,
eu errei,
se
perdão. É, se eu errei, perdão, porque o nome tá no... Porque esse lugar é a Geek House, Lígia. É um lugar que a gente ama em São Paulo. Se você vier pra cá, ia ser uma honra te apresentar esse lugar. Porque você pode... tem um monte de mesa e é muito tranquilo, muito safe. Tem o Magic da sexta-feira. E as pessoas meio que entram lá e tá meio que combinado que todo mundo é amigo. Então esse rapaz chegou na gente do nada e nos deu cartas. E ele era muito legal.
Por mais gente assim. Eu costumo fazer isso na minha lojinha também aqui. Quer dizer, na loja que eu jogo. Mas porque as pessoas vêm e tipo... Meu, Magic é um mundo muito vasto. Pra quem acabou de começar, às vezes não conhece tanta carta. E às vezes tá fazendo uma estratégia que assim... Amigos, tem uma carta que faz isso com duas manas a menos. E é uma carta... E assim, se você tem essa informação, o que, que custa passar adiante? Se você tiver a carta, meu, carta de 10 centavos, o que, que custa dar pra outra pessoa? E por mais jogadores como o Hector que vocês encontraram também, isso é muito legal.
Foi exatamente isso que ele fez, aliás. Eu tinha uma carta que fazia um efeito muito legal, e aí ele falou assim, ai não, tô essa aqui que faz a mesma coisa por uma mana. Eu, tipo, ah, oh my god. Mas ele deu muitas cartas, foi muito legal.
E significa muito pra quem tá jogando, pra quem tá, às vezes, começando, recomeçando e tudo mais. E pra pessoa que fez isso, às vezes, ah, uma coisa que tava parada no meu, na minha pasta aqui, mas que pro deck dela vai fazer muita diferença. Essa atitude é muito bacana, isso que a gente poderia ver mais em outras lojas também.
É, pra contrabalancear, porque a gente falou das coisas negativas, né, do pessoal sério, o pessoal, mas não, tem uma comunidade fantástica.
Sim, existe gente acolhedora no mundo do Magic também. A gente já toma umas patadas em jogo e tal, mas nem por isso a gente para. Então tem esperança ainda, existem pessoas legais também.
Sim.
Sim, ainda bem, né? Se não, nossa, pobre jogo, ia falir.
É, pessoas vão ser pessoas, né? Não importa o jogo, não importa, então...
Exato, não importa o lugar, não importa nada, realmente. Mas fica meu apelo, se você for uma pessoa que já joga Magic, seja uma pessoa legal com os outros que estão começando, recomeçando... Ou que não joga há um tempo, mas quer voltar. Se ela gosta do mesmo jogo que você já tem um ponto em comum, já é um passo pra se dar bem. Não precisa ter aquela pessoa que ostraciza os novatos lá no canto da loja e tal. Não. Chama junto, é mais gente pra jogar, é mais legal. Mas tem muita gente que é assim, chega um novato na loja, eles se fecham naquele clubinho ali, não querem nem ver o novato. Pai, sai daqui, novato. Não, mas chama o novato, vem.
Você vê bastante isso nas lojas e tal?
Às vezes.
Oh, meu Deus.
Eu tenho, na verdade, eu mesmo, Lígia, vejo bem pouco. Mas é porque eu sou, assim, essa pessoa despachada.
Uhum.
Mas eu já vi acontecer com outras pessoas, em outros lugares, em outras situações, que eu fiquei, nossa.
Essa parte dos jogos de RPGs e tal, tem essa coisa da gente ser muito passional e às vezes se fechar e querer proteger. E, tipo, chega os novatos e é uma ameaça. Tipo, não, vocês não vão chegar perto. Acontece, às vezes.
E quando eu podia ser mais uma pessoa legal pra jogar ali também... Às vezes é só a pessoa que falta pra fechar, pra jogar um draft, porque tem que ter no mínimo 8 pra um draft. Por medo de draft, tem que ter 8. E então, vai ficar lá com seus 7 amigões, você e Matheus, 6 amigões, aí vai faltar um e você dispensou o novato um dia antes. Olha aí, era alguém que podia estar jogando.
Exatamente.
Se tiver um amigo aí, se tiver 3 pessoas no seu grupinho, se chegar um novo, faz aí um torneio, de um campeonatinho de mãos de duas cabeças, ensina durante esse daí, pra ensinar a pessoa, né, a jogar Magic. Aí você realmente mais pra frente, se ensinar muito bem a pessoa, na frente você vai ter 4 amigos. Não,
é, trocar carta, é mais gente pra jogar junto, é mais gente pra, se vocês tiverem uma pegada competitiva, é mais gente pra rachar o carro pra ir jogar GP em outra cidade também.
Cara, mais um padrinho pro seu casamento um dia, cheguei na geladeira.
Exatamente. E o que eu gostei muito das Garotas Mágicas é alguém pra você, pra te dar um ombro amigo também. Tipo, às vezes eu chego, tipo, pô, meninos, tô chateada, eu só perdi hoje, meu, só sujei o nome das Garotas Mágicas e tal. Tipo, ai, para com isso, vai, deixa eu ver seu deck. Ah, tem que trocar isso aqui. Então, ah, como é que você tá jogando? Não, mas vamos concentrar melhor e pá. Então, é alguém que te entende, porque, francamente, tipo, no teu trabalho, na tua escola, no teu dia a dia, não tem tanta gente que joga Magic assim mais.
É.
Então, encontrar um grupo de pessoas que também joga, dar aquele apoio, dar aquela empolgada, assim. Então, faça amigos no Magic, é legal, é melhor do que ficar expulsando as pessoas.
Com certeza. Isso me lembrou, para as pessoas que estão aprendendo também, me lembrou de uma expansão, eu não sei se ela ainda é, se ela foi revisada, se ela é lançada recentemente, eu acho que era Portal, que era bem básica e eram dois... Aí acho que no caso não existia ainda o conceito do Planeswalker ou não foi usado para expansão.
Não foi usado, mas é bem antigo.
É, que era para dois jogadores jogarem o basicão, aprenderem e tchau. Ela não foi relançada mesmo, né?
Não foi. Mas eu ainda tenho cartas dela, porque eu tenho uma coisa por carta velha. Então, às vezes eu encontro pessoas que assim, ah, eu jogava, eu tenho um monte de carta lá numa caixa embaixo da cama. Tu não quer ficar com ela, já que você ainda gosta disso? Claro, o maior prazer. Aí eu vou lá, é um monte de relíquia, assim, tipo, carta que não vale nada. Nunca tirei uma Black Lotus, assim, mas pô, acabou me apegando. Tipo, nossa, olha essa cartinha, olha porque foi lançada e tal. E lembro que veio mais de Portal no meio, essa última vez que eu peguei um lote assim.
Um amigo, Naruê, um beijo, obrigada, ele me deu a sétima edição dele, ou seja, eu fiquei com 4 de cada carta, o Machado de Lava, são cartas poderosas, tal, que eu consegui um número grande, e eu tipo, muito. Eu tenho 2 sétimas edições, então.
Isso é muitíssimo bacana, é verdade. Sétima edição, acho que eu ainda peguei a época que comecei. Mas eu lembro que eu peguei um deckzinho da oitava na banca, gloriosa banca lá. E comecei no primeiro compacto das guildas, bem na época do deck Resolve, o preto e branco. Aí depois vi esse deck azul de oitava edição e peguei. Na época eu nem ligava muito, mas os terrenos que eu guardei daquela época, algumas cartas que eu guardei, nossa, hoje em dia pra mim são uma relíquia. De quando eu comecei a jogar. É que pra alguns jogadores tem um certo apego por aquela coleção que começou a jogar. Ou se a carta é borda branca, ou se é borda preta, ou se gosta mais de foil. Então, Magic, querendo ou não, há uma relação afetiva no jogo. Muito, muito bacana. Uhum. Eu só tinha visto com os meus pokémons, na verdade.
Ah, eu tava esses dias caçando, eu mostrei pro Marcos até, porque eu tava procurando há anos os pokémons da Antártica que vinham nas pokebolinhas.
Do Guaraná, sim.
Eu achei, é um tapaué velho, poeirado, que tá cheio deles dentro. Eu fiquei muito feliz que eu encontrei semana passada.
Muito bacana, verdade.
Meu problema com as cartas antigas, você até falou da borda branca. Não é com a borda branca em si, mas aquela suja muito fácil e os defeitinhos aparecem mais fácil. Aí eu tenho uma dó das minhas cartas antigas, porque o Magic passou por uma revisão e aí uma hora as bordas ficaram pretas. Isso. E é um acabamento um pouquinho melhor. Até pra você poder embaralhar as cartas e tal. Se bem que quando a pessoa começa a jogar bastante, ela compra as capinhas. De plástico, shields, isso.
Melhor investimento da vida.
Sim, comprem shields e bastante. Pode ser do basicão, quem tá começando.
Protejam as cartinhas. Elas valem dinheiro. Se não vale dinheiro, vale sentimento.
É. E aí as brancas, assim, eu arruinei toda a minha sétima edição, mesmo jogando com cuidado, porque elas abrem, você tá embaralhando e tal, fica sujinho. E eu não sabia dos shields ainda.
Aí você pega um ogro embaralhando. E também, tipo, a época que a gente começou a jogar, a galera jogava na calçada, no pátio da escola.
Não tinha
tanto, assim, esse carinho. Hoje em dia a gente usa playmat, emborrachado. Põe a carta no shield, é maior carinho ali, né? Guarda na pasta quando é pra trocar, quando não tá usando. Não, na época que começaram a jogar, tipo, jogava no chão da escola, no pátio, na calçada. Era uma coisa um pouco mais desapegada, assim.
Sim. E o preço também não era tão alto, acho que a gente via mesmo, né, como figurinha, não como, uau, artefato de colecionador.
E antigamente também, o Magic, ele não tinha, com o advento da internet, muito se beneficiou o Magic, principalmente no mercado financeiro do Magic, né? Mas antigamente os preços saíam em revistas.
Então, Dragão Brasil.
Exatamente, é próprio. Então, nossa, era uma coisa que demorava um pouquinho, assim, pra atualizar. Hoje em dia, o Magic é quase a bolsa de valores. Tipo, não, eu vou comprar essa carta no pré-release porque ela é muito boa, ela vai valorizar. Depois eu vendo esse set com as 4 aqui por no seu canto. Tipo, uau. É praticamente economia aplicada ao Magic. Eu não costumo ter esses insights incríveis, mas tem gente que vive disso.
É, tem pra quem é da área da educação e tal, que tem esse lado do investimento, mas se a gente entra nesse assunto também, o jeito que expande, já temos pistas disso no cast, fica claro, mas a capacidade educacional do Magic, você botar isso na mão de uma criança, tipo, ela vai treinar matemática, ela vai treinar estratégia, se ela pensar no valor das cartas, ela vai começar a mexer com dinheiro, não sei se isso é bom, né, mas enfim... Tipo, isso é uma ferramenta de ensino que, gente, como RPG em geral, né? Mas as cartas têm um apelo próprio delas.
Exato. Já começa com a interpretação de texto, porque às vezes uma mísera palavrinha muda tudo é feito de uma carta.
É verdade.
E às vezes a gente tem que olhar a carta em inglês para tirar a dúvida do que aquela carta realmente faz, como ela afeta o jogador. E aconteceu até uma situação esse fim de semana mesmo, eu tava lá ajudando pra release e tal, e teve uma carta da coleção nova em que cada vez que ela é bloqueada por uma criatura, ela dá 3 de dano na criatura, no controlador da criatura. E aí a gente pega. Aí uma pessoa atacou usando esse lobinho. Eu não lembro bem o nome agora. Vamos chamar de lobinho.
Tá.
Uma pessoa atacou com esse lobinho. A outra bloqueou o lobinho com 2 criaturas. Aí a gente ficou, pera, você bloqueou com 2. E agora, o controlador de cada criatura vai tomar 3? Ou seja, a pessoa que bloqueou com 2 vai tomar 6 na cara só pela ousadia? Ou ela só vai tomar 3 porque tem uma criatura bloqueando a criatura dele? Aí vai, abre a carta em inglês e tal. E não, realmente, a pessoa no final tomou 6. Tem um double blocking. Ela bloqueou aquele lobinho com 2 criaturas dele diferentes pra poder matar o lobinho.
Uhum.
Tomando o poder daquelas 2, anulava, acabava com a resistência do lobinho, e o lobinho ia pro cemitério.
No final era melhor ter tomado o dano do lobinho?
Então, como eu peguei só essa parte do jogo, eu não soube afirmar com certeza, porque eu acho que depois ele até virou esse jogo. Mas eu não tomava 6, não. Tipo, eu preferia apanhar do lobinho do que tomar 6 na caruca.
A não ser que depois o lobo se transformasse em ameaça, ficasse atacando todo turno, depende mesmo.
Então, né, se é pra tomar 6, pelo menos elimina o lobinho, que foi o que ele fez.
É.
Né, mas são coisas assim, a gente teve que ir lá, ler a regra, ler a carta em inglês, entender o que realmente é pra cada criatura bloqueando, o controlador vai tomar 3. No caso, ele bloqueou com 2, ele tomou 6. Considerando que a gente só tem 20, foi uma pancada meio forte.
Isso também faz parte da etiqueta de bom jogador, porque ficar só brigando na mesa de quem acha que a regra é melhor, e é interessante você ir atrás do inglês traduzir. Porque...
O juiz de Magic, ou a juíza de Magic, que é uma entidade maravilhosa, que sabe das regras do jogo e que intercede de forma neutra. Ele não está favorável a ninguém, ele só está lá para fazer o jogo correr bem, na tranquilidade, e seguindo-se as regras. Então, quando fica, ah, eu acho que essa carta vai fazer isso, ah, eu acho que é aquilo, ah, mas eu acho que o dano é assim, ergue a mão e chama juiz. Geralmente alguém vem e te ajuda com essa questão.
Ah, isso é legal.
É bem bacana, né? Porque geralmente na loja deve ter um juiz, se não tem um juiz, tem aquele jogador que já tá manjando há muito tempo e que pode ajudar. Ou então tem o próprio organizador do torneio. Mas qualquer campeonato... GP, PPTQ, WMCQ, pré-release, geralmente tem um juiz. É só erguer a mão e barrar juiz. E às vezes juízes de outros países que vão apitar, principalmente GP e tal. Aí erguer a mão, judge, alguém vem, nem que seja lá do outro lado do salão pra te ajudar. Isso é maravilhoso. Porque aí ele vai com toda a calma, lê a regra, lê a carta, entende a situação. E aí dá o parecer dele e o jogo continua sem problemas.
Ah, isso também deixa a gente mais seguro, é legal saber.
Eles também intervêm em situações de desacato, de desrespeito mesmo. Tipo, juiz chegou e me ofendeu aqui, então, ó, não pode acontecer isso e tal. Aconteceu comigo no GP de Porto Alegre no passado. Eu estou um pouquinho atrasada na mesa, porque me atrapalhei na hora de me inscrever, achei que estava inscrita em uma mesa e eu estava na mesa anterior, aí saí correndo louquíssima para a mesa em que eu realmente estava inscrita. Quando eu cheguei e sentei, meu oponente quase não conseguiu disfarçar a insatisfação, né? Tipo, pô, eu ia ganhar de WO, aí apareceu o menino no último minuto. Aí ele soltou uma pérola incrível, do tinha que ser mulher para chegar atrasada. E aí, no campeonato oficial tem que haver uma dessas.
Uhum.
E aí, na hora eu fiquei assim, meu, não foi isso. Eu expliquei, né? Não, desculpa, eu me atrapalhei, tava inscrito no lugar errado e tal. Mas o que eu devia ter feito era nem ter dado ouvido, era ter erguido a mão e chamado o juiz, porque teria sido desqualificação pra ele na hora. Mas na hora a gente gela quando acontecem essas coisas com a gente.
Ah, é muito difícil ter uma reação. E aí a pessoa vai te de qualquer jeito, né? Porque você se atrasou e porque você fez ele perder, porque a culpa nunca é da pessoa que xinga, né?
Não, eu ia ganhar feliz de WO, mas aí eu frustrei as expectativas dele aparecendo.
Você ganhou?
Pior que não, o deck dele é muito forte. E assim, eu dei trabalho. Eu me orgulho de pelo menos ter dado trabalho. Mas no final acabei não ganhando. Meu deck tava um pouco aquém do dele também. E não ganhei. Mas aí depois eu saí, tipo, ai, que cara chato, né? Pô, às vezes acontece, a gente encontra gente chata. E eu comentei isso com um amigo meu que é juiz. Aí ele me falou, Lígia, tu não pode deixar passar isso, tu tem que chamar um juiz, mesmo depois que já foi. Mas mesmo depois? Não, mesmo depois pode chamar. Aí eu passei a aprender que sim, chame um juiz em qualquer situação, principalmente de desconforto na mesa, tipo, tão confusos nas regras, ou então, putz, o oponente não foi bem babaco, nem nesse caso. Chama um juiz, ele tá justamente pra que o jogo transcorra de forma igual e prazerosa e não e justa, né, pros dois lados.
Isso é ótimo.
Com certeza. E aí eu aprendi a lição e repassei a lição para outras meninas, que para que quando elas se sentirem numa situação parecida, elas saibam o que fazer, né? Tipo, ó, levanta a mão e chama o juiz, não tem conversa. Tipo, não tenta nem explicar, é juiz na hora, assim. E é uma das coisas que me dá mais conforto no Magic. Tipo, se alguma situação muito injusta acontecer no metrô, quando eu tô andando na rua, não tem um juiz para chamar, mas o Magic tem.
No metrô deveria, né? Mas aqueles guardinhas lá, eles podiam ser um bando de colher de pau. Aqui em São Paulo, pelo menos, né? Eles têm fama de não ajudarem nada. Então, sabe, cada um por si.
Verdade. Mas, pelo menos num torneio, tu tá seguro. Tu chama o juiz. E explica, e o outro lado vai explicar e tudo mais. E chega a ser um consenso.
Vou te pedir pra passar mais algum link, alguma coisa que ficou por fora, alguma coisa. Aí depois a gente encerra com as nossas coisinhas.
Tem a página da Liga das Garotas Mágicas, você pode estar Liga das Garotas Mágicas no Face, onde a gente. Geralmente é um contato direto com a gente. Manda um inbox que alguma das administradoras responde. Tem o grupo Garotas Mágicas, esse é só para mulheres, a gente avalia cada perfil antes de entrar, para não ter fakes e tudo mais. Porque justamente um ambiente seguro. Quando a gente criou esse grupo, quando a Kay principalmente criou esse grupo, a gente ia postar nos fóruns da vida e tal, e tomava uns stomps, assim, do tipo, ai, tinha que ser mulher pra ter essa dúvida. Aí a gente resolveu fazer um espaço onde ninguém zoe a gente por ser mulher e ter dúvida. E até agora tem dado bem certo, assim.
Nossa, bem certo é pouco, porque que nem eu falei pra vocês, eu entrei lá, são discussões, tem umas, assim, é ambiente seguro pra quem tá iniciando também, só que havia umas discussões avançadíssimas e maravilhosas lá no meio também.
Exato, então assim, tem pra ajudar todo mundo mesmo. A gente tem lojistas, tem juízas, tem pessoas que jogam profissional, tem pessoas que estão ganhando campeonatos, tem pessoas que estão começando, tem pessoas que querem ajuda a montar o deck, manda uma foto, a gente vai tentando ajudar a acomodar. Tem pessoas com dúvida em mecânicas, tem pessoas que querem encontrar pessoas pra jogar na sua cidade. Então assim, tem mulher de todo jeito, assim, procurando alguma coisa, alguma ajuda. Tem mulher que quer montar loja, pede umas dicas, tem outras lojistas lá também. Então, é muito, a única coisa que a gente deu uma banida é em venda, porque realmente não é o foco do grupo. Porque às vezes era tanta publicação de vendo isso, vendo aquilo, vendo não sei o quê, que tu se perdia na conversa mesmo e perdia aquele clima intimista de conversa mesmo, de sentar na sala, pegar um bolo e conversar. Porque era só venda, venda, venda. E os outros grupos de Magic são assim já.
Não, mas é um super grupo, a gente coloca aqui o link.
Tem diversos canais do YouTube muito bons. Nós mesmas, as Garotas Mágicas, não tem um canal do YouTube, porque fica bastante coisa pra administrar. A gente tenta manter a página atualizada, o Face atualizado e o Instagram também. Então, é bastante coisa. A gente acaba não dando conta de numa rotina, gravar episódios e tudo mais. Mas tem o Multiverso Magic, que é o canal, que era o canal da Carol. Eu super recomendo, assim, quando eu tenho dúvida, eu vou lá também, e dane-se quanto tempo eu jogo. Eu recomendo pra quem tá começando. Eu recomendo pra quem tá em dúvida, pra quem joga muito tempo e às vezes deu uma coisa esquecida. E atualmente tem um canal brasileiro, Magic the Gathering Brasil, que inclusive é a própria Carol que continuou o trabalho que ela fazia no Multiverso, só que agora como ela é a Community Manager da Wizards do Brasil, ela faz no canal oficial agora as explicações, estão igualmente boas, a qualidade é excelente também.
Ah, ótimo.
Tem vários outros canais que eu podia citar, mas eu ia acabar esquecendo de alguém podia ficar chateado. E basicamente, se você digitar Magic the Gathering Brasil, você encontra muito material de qualidade em português hoje em dia. Antigamente você só encontrava em inglês. De uns anos pra cá, cada vez mais youtubers brasileiros têm surgido, falado de Magic com propriedade e com qualidade. Isso é maravilhoso, isso é lindo. Tem canais a rodo. Às vezes eu também gosto de ficar vendo partidas pelo gameplay mesmo. Tipo, eu boto lá GP Califórnia, sei lá, GP Seattle, Tacoma, partida tal. E tem os vídeos das jogadas. Então era fulano contra ciclano, fulano com deck tal, ciclano com deck tal. Às vezes tem um comentarista falando inglês também. E fico assistindo as jogadas e tentando entender. Tipo, meu, por que que ele fez isso? Meu, isso aí podia funcionar no meu deck. E assim vai, é um jeito bacana de estudar Magic também.
É verdade. Acho que a Twitch tem uma categoria também de Magic?
Tem. Tem mesmo, é verdade. E eles fazem streaming dos jogos de Magic, assim, ao vivo, e às vezes fica guardado também e tal. Então, é uma coisa bacana fazer. Dar uma boa assistida e tal. E tentar entender como é que foi a lógica do jogador pra fazer isso e tal. Bem bacana. Mas aí já é mais... Não é, eu recomendo pra quem tá começando, um pouco mais avançado. O site da Wizards, óbvio. Wizards.com/magic.
Lá as pessoas veem todas essas coisas do lore, que é o Uncharted Realms o nome dessa coluna de artigos, né?
Isso, Uncharted Realms, esse mesmo. Exato. Daí você geralmente entra wizards.com/magic ou então magic.wizards.com. Os dois vão dar no mesmo bate lugar. E você pode lá no final da página colocar a opção em português, se você quiser. Apesar de eu achar que Magic é uma excelente ferramenta para o ensino de outros idiomas também.
Sim.
Muita coisa de inglês eu aprendi lendo carta de Magic.
Também, muito. Sim. Trample.
Isso, Trample, por exemplo. E lá você encontra os artigos, você encontra a lista de decks que ganharam torneios, você encontra eventos. Os tipos de evento que eu falei aqui, o Friday, o Game Day, o pré-release, o PPTQ e tudo mais. E você encontra também, tem até um canalzinho novo no Magic, onde eles te falam um pouquinho assim do Magic 101, aí, a introdução. Também tem o Gatherer, que é a base de dados. Então, ah, eu tenho uma carta que eu quero de uma coleção tal, eu só lembro que ela custava 2 mana vermelhas, 2 incolor, era uma criatura. Bota no Gatherer, ele encontra.
Gatherer? Só esse nome?
Você vai entrar na página da Wizards, da Magic.
Ah, tá, da Wizards.
Tá, base de dados de cards. Do lado do localizador, que é onde você encontra as lojas. Se você estiver acessando a versão natural dele, em inglês e tal, você vai encontrar esse setor como card database. Bem na barrinha superior, assim. E o locator, que é onde você clica, digita aí o CEP ou o nome da cidade que você quer encontrar uma loja e seja feliz.
Maravilha.
Sensacional. É bacana porque ele favorece de todas as formas você encontrar locais de jogo, encontrar estratégias novas. A página oficial é um excelente canal, realmente.
Então é isso, bichos. Obrigada por ter acompanhado. Eu adorei esse papo. O Marcos também deve ter adorado. A gente tá lembrando das nossas cartas, da época que a gente começou a jogar. Espero que isso tenha despertado aí a centelha de Planeswalker de vocês.
Ah, eu tô com minhas cartas aqui em cima da mesa. Tava olhando enquanto a gente gravava.
Eu só não tô pegando. As minhas estão numa caixa de sapato aqui atrás, mas eu ia fazer a maior barulheira pra pegar. Eu tô só pensando nelas aqui com muito carinho. Hora da nossa congregação dos bichos, vocês sabem onde encontrar a gente, Instagram, Facebook, Twitter, é só procurar Bichos Geeks. Tem o nosso grupo de Face com as discussões, ele tá começando a crescer. E nós chegamos ao fim do mistério daqui de Schrödinger, que era aquela nossa brincadeira de uma CD Key de Battlefield 3, que ninguém pegava, porque todo mundo já tinha o jogo e porque o grupo era pequeno. O mistério foi resolvido, alguém pegou aqui, parabéns pra pessoa. O problema foi que ela não se identificou, não avisou a gente, não agradeceu nada, então é uma pessoa misteriosa que passou lá e pegou aqui, mas está resolvido finalmente. E também mais uma coisa muito bacana, ontem, nós estamos agora numa quarta-feira, ontem, terça-feira, eu gravei com o pessoal do Gamesfera, junto com o Kiliano, um podcast muito gostoso, muito bacana sobre Pokémon GO, que dizem boatos que sai amanhã pro Brasil. E foi um papo super gostosinho. Sai semana que vem, a gente divulga no Bichos também. Esperamos que vocês ouçam. Pra quem quiser entrar em contato, mensagem de Face, comentários no site ou contato@bichosgeeks.com.br. Então é isso, bichos. Obrigada e vemos vocês na próxima.